chegou o primeiro desinfetante líquido 100% eficaz no combate ao coronavírus. Aprovado pela Anvisa e Ministério da Saúde. É o Casa e Cuidado, o seu poderoso aliado nessa batalha. Nele, você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido 100%.
Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora!
Pânico! Muito bem, meus queridos! Estamos de volta! Pânicozinho está no ar, meus amigos, diretamente dos estúdios privilegiados da Panflix. Hoje é dia do amigo. Hoje é dia de cumprimentar os amigos e nessa época cumprimentar com o cotovelo, que é um novo jeito da gente se relacionar. Tô aqui com os meus amigos mantendo aquela distância regulamentar, embora o teste de todo mundo desta empresa tenha dado negativo.
Aê.
Mas sempre com aquele medo. Não é só do Covid, como também do cancelamento.
Ai, medo.
Não é isso? Muito. Final de semana, quebramos a rede no final de semana. E tudo faz parte do grande show.
Exato.
E por isso que a gente sempre continua aqui, com um sorriso no rosto e a toba na mão. É isso, Zuzu?
É isso mesmo.
Muito bem, Zuzu. Eu quero saber seguinte. Como é que foi o seu espetáculo que ninguém comentou?
Não.
Zero comentários, né? Na minha rede, sim, né? Porque o holofote foi para
quantos
outro
automóveis?
Lado. Na Hebraica? Deixa eu falar que legal.
Como é que foi o borderô?
O pessoal tá falando.
Hebraica.
Daniel Zuckerman fez um show com o nosso querido Maurício Meirelles.
Temos a Zé foto, Teta. Vou mandar até pro... Foi show, foi sucesso. Vou
mandar antes, você chegasse um pouquinho
já
mais
tá,
cedo.
Já mandei pro Delari.
Cadê a foto?
Olha lá, olha lá. No seu WhatsApp, você
lá.
Mas deixa eu falar. Foi muito legal. O Emilinho esteve lá, você nunca prestigia.
Não,
eu fico chateado, mas tudo bem, eu entendo que você não vai.
O Emilinho representou.
Mas vamos fazer agora,
você
veja
foi,
bem.
Sammy?
Não,
é,
já foi em vários, já foi em vários.
Não, Sammy, é que
Sammy
eu não,
foi no TikTok.
Eu já te expliquei, eu não sou público pra algumas coisas.
É verdade.
Tipo, eu não sou público.
O Sammy já foi com o bebê, um filho, enfim, bebê. Eu vou te expor, pelo amor de Deus. Não, eu lembrei de umas... Parabéns, hein, Zuka? Foi bonito. Cara se alto. Parabéns, Dani. Você é um sucesso.
Vendo essa
parabéns,
foto, Dani. Me lembrou de shows de Pink Floyd.
Exato.
É ela.
Você vê?
Tipo
Maroon
5.
Né? Tem mais.
Igual.
E aí você vai falar, o cara tá ganancioso? Um pouco. O próximo show é no Mané Garrincha, em Brasília. Então, obrigado a todo mundo que esteve lá, o público do Pânico que prestigiou. Mas foi muito legal. Olha lá que foto bonita
foto
da equipe.
Foto bonita, hein?
Tem até aqueles fotógrafos legais.
Sim, olha lá.
Obrigado ao Jota Quest, a Justin Bieber e a Lê Oliveira, que ficou sem camisa.
Jota Quest?
Jota Quest. Rogério Flauzino. Ziba. Eu sou um bom produtor, né, Emílio? Você sabe que...
Então você fez uma abertura pro Jota Quest?
Eu fiz um...
Não, foi.
Eu fiz um kit...
Você é picareta.
Não. Eu fiz um kit stories. Eu falei que a galera, normalmente, quando vai no show...
Quem foi no show?
Eu e o Maurício Meirelles.
E o Jota Quest?
Não, eu coloquei rápido. Porque eu falei assim, tem muita gente que vai no show só pra fazer stories. Aí o Flauzino colocou lá pra galera sentir que tava no show do Jota Quest.
Que legal.
Foi só uma produção. Muito Morgadão, bom. Você? Como é
Morgadão,
que
como é que foi
o
show?
Foi legal, foram dois shows.
Senti muita...
Não, foi... É porque eu fico meio...
Senti um...
Animação.
É porque... Eu achei que você devia ter chamado eu primeiro com o público de 60 pessoas, que é metade do Floripa Comedy Club.
Tem foto? Tem vídeo. Tem vídeo, olha lá.
Olha a família do Morgado.
Sem máscara. É isso que eu tô falando ali. Fala assim, legal, mas sem máscara, né? Ele colocou a máscara.
Mas ninguém tá com máscara, Morgado.
Não tá, porque é um bar, um restaurante, então as pessoas estão consumindo.
Comendo e bebendo.
Tem o distanciamento das mesas, porque cada família tava na
filmou
sua própria
bem,
mesa.
Hein?
Mas foi... não é que não era um DVD, era só um story, então não precisava dessa superprodução. Mas eu fiquei feliz.
Mas lotou duas, fala.
Foram esgotadas as duas sessões, 60 pessoas, pequenininho. Eu fiquei chateado porque tinha que falar, Morgado, como foi? Mostra 60, depois você mostra o estádio.
Não, mas
ao contrário, eu fico meio chateado. Foi aquilo, né, menino?
Mas você chega lá, Gordão.
Obrigado, muito obrigado. Fica foi legal, tranquilo. Eu fiquei feliz porque 80% do show improviso. Tô muito contente.
Isso.
E agora,
textos
novos. Isso.
E teve a participação do Rodrigo Teaser também.
Michael Jackson.
Sim, Rodrigo Teaser.
Tem muita atrás.
Grande.
Rodrigo Teaser.
Grande
Michael
cara. Não, ele é sensacional.
Eu gosto dele.
Muito bem. Vamos seguir.
Muito bem,
cancelados, Sam. Né?
Tô preocupado.
Ah, não, não, é o Corona.
Eu tô coronavírus. Olha o textinho ali, lindão.
Ah, escreveu. O textinho eu já combinei com o Paim, ele mudou o texto escreve inteiro.
Escreveu 7 da manhã.
Ele acha que ele... Você viu que ele escreveu tudo? Aqui, ó. É, ele que acha que manda.
Eu venho aqui, então vamos lá. Hoje o Rica...
Manda nós aqui. Ele manda o texto, a gente não liga pro texto dele.
Coitado.
Perdeu tempo dele.
Então, vamos lá, fala pra mim.
Não foi brifado, Delari? Foi brifado.
Dá pra das 8 da próxima vez.
Então, coronavírus.
Vamos lá, tem o Ricardo João, direto de Amsterdã, na Holanda. Não sei se você sabe, lá na Holanda é a Madalena. Europeia. Será que tá mais difícil lá porque tá dando um tapinha, segundo o Paim? Eu quero ver como é que está lá, meu querido Johnny. Amsterdã.
Johnny Cage.
Meu vamos lá. Não é Johnny. Pessoal do Pânico, aqui é o Ricardo João, diretamente de Amsterdã. Gostaria de dar para vocês um parecer de como tá a situação na Holanda em relação ao coronavírus. Na última semana, o número de casos voltou a crescer, mas a tendência ainda é de queda, segundo o Instituto aqui de Saúde, o nosso Ministério de Saúde da Holanda. As pessoas não são obrigadas a usar máscara em nenhum lugar, apenas em transporte público, aí sim você é obrigado a usar máscara. E a gente também teve que fechar o Red Light District no sábado, em função da quantidade de turistas que começou a chegar nesta cidade. E você sabe que ali é bem uma região bem pequenininha, não tem muito espaço para as pessoas circularem. Vantagem aqui de Amsterdã é que muita gente usa a bicicleta como meio de transporte, então os transportes públicos naturalmente estão vazios. Um abraço pra você, um sorriso no rosto e a toba na mão.
Ah lá. É isso aí.
Um dos vídeos mais tristes.
Triste, festinha de sempre show. A tobinha na mão. Obrigado, sempre a tobinha na mão.
Os nossos queridos ouvintes, eu falei com o Delari também pra
conhece
filmar
Amsterdã,
o local.
Zuzu.
Conheço muito bem, fui lá. Tem Vondel Park, um parque maravilhoso. Coffee shops, Lightive.
E você cogumelos foi lá no, alucinógenos. Como é que ele chama o... Do dog
casa,
lá. O...
Casa da... Ah, é Bulldog.
Como é que chama? Bulldog.
Conhece, hein?
Oh, lógico.
Oh, lá você escolhe, né? Tem um cardápio maravilhoso.
Você foi no Bulldog?
Fui no Bulldog.
Você é bem meninão, né?
Você não foi? Como é que você conhece o lugar?
Ele é muito meninão.
É claro que é. Eu
fiquei muito louco.
O Bulldog é um coffee shop que tem lá.
É, maconha.
Tem um... Que tem, é o...
Mas eu só fui pra visitar.
É.
Ah, tá bom. Depois eu fui naquela ruazinha na Red Light.
Vai na Augusta só pra cumprimentar.
Com uma vitrine. Tá. Eu gostei muito de Amsterdã. Aliás, eu aconselho você, meu querido ouvinte e telespectador do Pânico, de filmar o local. Porque se você filma a sua face, poderia ser aqui na Vila Madalena.
Você quer estar no cemitério.
Vamos diretamente então para Los Angeles com essa aqui. Você dá um sorriso tão gostoso pra mim. Que admiração que eles têm um com o outro. Eu adoro, Emílio. Parceirão da vida esse cara. Dia do amigo. Ó, touch.
Amigo.
TikTok.
Do amigo.
TikTok.
Aqui.
Vamos fazer um TikTok.
Isso. Você.
Vamos contar então. O Sam já tem 3 TikToks aqui, não pode publicar.
Não.
Vamos lá pra Los
Angeles. Eu achei muito bom.
E 3 Twitters também. Ela que é mãe vai contar como é que tá sendo essa quarentena com a sua filha.
Califórnia.
Califa, Los Angeles. Vai lá.
Fala, Emílio, pessoal do Pânico. Eu sou a Mariana, do Poderosas Mães. Eu tô aqui no Americanet Brand, que é um shopping em Glendale, em Los Angeles. Os restaurantes estão abertos só pra outside, pro lado de fora. Os bares fecharam.
Tô dentro de um círculo aqui no gramado do shopping, tá tendo um show. E o pessoal respeitando as social distas, máscara com cobertura. O pessoal não tá querendo mais ficar em casa, não. Na rua tem gente, tá parecendo que eu tô na Disney. E a nossa de 1 ano, coitada, ela não teve nem chance de ver gente. É muito interessante você ver como é que o ser humano precisa de contato.
É isso, Emílio. Bom dia pra vocês e se cuidem aí.
Boa, boa. Nosso ouvinte na Califórnia, isso. Mostrando lá como é que está o... Covid.
Valeu, Mari.
COVID. Você viu esse do vídeo? Esse final de semana tivemos o recorde mundial.
Inventados.
O que foi, Delari?
Caiu aqui. Não
deixa
se...
o pateta. Não para quieto. Tá impossível.
É. Seu boneco, seu boneco, pelo amor de Deus, não para quieto. Não adianta vir comigo, não.
Você não para quieto.
Comichão. Quase caiu.
A máscara caiu.
Caindo, né?
Aproveitar esse momento, já doaram R$200 e estão usando o nosso chat para fazer propaganda. Aí o cara vai lá, bota uma propaganda de R$200.
Vou fazer
vai
propaganda do meu canal.
Hein?
O que você está muito bravo, Sam?
Tá bravo. Não,
tá bravo,
tranquilo.
Sim.
Tá, sim. O pessoal do chat vai te cancelar também.
É.
O pessoal que tá te defendendo agora.
Eu vou defender o Sam.
Ô, Delari, você não tirou...
Não tirou.
Nada. Doaram R$200 aqui.
Hoje já quanto começou já... bombando já.
É.
Quanto já você já ganhou, reais? Delari?
Tá em 5 mil alguma coisa. 5 mil alguma coisa.
R$200.
Já paga a Dirce.
Pessoal do Bravoeiro. O que, que é isso? É uma firma?
Sim. Deve firma. Ser. Bravoeiro.
Deve ser um negócio. Ah,
valeu a pena pagar R$200 pro merchan, pô.
Bravoeiro.
Ah, fazer merchan. Ô, Sammy, como tem dinheiro? Como tem dinheiro? Dinheiro sem...
No mundo.
Né? Tem muito dinheiro, né?
Dinheiro
desperdiçado. Aliás, eu quero falar um negócio. Caralho, o cara deu na próxima então
sozinho. Não, ele tá fazendo propaganda. Peraí,
eu tô falando, ô Gorbi. Quando um fala, outro não fala.
Agora, ah, me interrupting agora?
É, interrupting.
Não, é Gordo Planning.
Deixa eu falar. Você sabe o que eu queria falar? Quando vai ter Easy Vest?
Meu Deus.
Então, teve um probleminha aí do Anderson, ele não tá em São Paulo. Mas ele é um problema pessoal.
A próxima eu quero fazer uma pergunta muito importante para a nossa audiência.
Vamos ver se quinta ele...
Vamos ver.
Se ele já volta a São Paulo.
Com você e com ele.
Boa.
Tá? Que é um negócio que eu tô preocupado.
Não fica.
Eu tô, é uma preocupação que eu tenho. Não. Deixa, eu vou fazer na hora certa.
Deixa eu perguntando,
claro. Eu tô sendo a menor vez,
Zuzu. Ô, Zuzu.
Fala, queridaço. Como é que você tá?
Quem
é
seu lá?
É meu. Osso, velho.
Muito bem.
Tá. Fala aí, como é que tá? Como é que tá a vacina de Oxford? Você tá sabendo ou não?
A vacina de Oxford?
Tudo bem.
São três vacinas.
Três vacinas.
Temos agora aqui ele, Vitor Brown.
Ah, eles são.
Isso. Ele está aqui para trazer a informação, o fato, aqui pra gente. Aquele resumo das notícias que isso. Só Vitor Brown traz. E às 6 da tarde, no Pingos nos Diz.
Imagina. Brown. Vamos lá então, Emílio? Começar com a vacina. Vacina de Oxford, então. Hoje o governo britânico fez um anúncio sobre a vacina de Oxford, dizendo que ela teve bons resultados na primeira e na segunda fase. Não é uma grande novidade, ela chegou à terceira fase, que é a última, mas mesmo assim os pesquisadores fizeram um anúncio formal dizendo que ela foi bem sucedida na primeira e na segunda fase, ou seja, que ela gerou imunidade contra o coronavírus e que não teve efeitos colaterais muito grandes. Porque basicamente é isso que se testa nas duas primeiras fases. E aí na fase 3, que é essa última, antes da fabricação, de a vacina ficar pronta, que é a fase em que a vacina está agora, é feito o teste em voluntários. Então a vacina de Oxford deu certo nas duas primeiras etapas. Hoje veio esse relatório aí detalhando como foram as duas primeiras etapas. E a notícia é animadora, mas mesmo assim o primeiro-ministro britânico Boris Johnson hoje foi questionado sobre se ele acha que a vacina fica pronta ainda esse ano ou no começo do ano que vem. Ele disse que, por enquanto, não dá para cravar. Não dá para garantir que a vacina fique pronta ainda esse ano, que ele ainda é um pouco menos otimista, não está tão otimista assim. E a outra vacina, que também está sendo testada aqui no Brasil, porque essa de Oxford está sendo testada numa parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sim. E a outra vacina, que também está na fase 3, são três no mundo que chegaram nessa fase.
É a Moderna americana, Isso. Essa de Oxford e a chinesa.
E a terceira, que é a chinesa. É. E aí, justamente, a chinesa chegou hoje aqui ao Brasil, hoje de madrugada, por volta de 5 horas da manhã, desembarcaram aqui no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, uma carga com milhões de doses da vacina, que agora, com milhares, aliás, que vão ser aplicadas nos voluntários. É o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, que está fazendo isso. Profissionais de saúde que foram escolhidos, né, para se voluntariar para essa primeira fase, para receber primeiro essa medicação. E ela chegou hoje, então. A medicação chegou hoje e, a partir de agora, começa a aplicação em humanos, que é, na prática, o início mesmo formal da fase 3 dessa vacina. É a Coronavac, que é uma parceria do laboratório Sinovac, que é o laboratório chinês, com o Instituto Butantan aqui de São Paulo. E o que é interessante dela é que, caso venha a dar certo, caso passe no teste, o Instituto Butantan já recebe de cara 60 milhões de doses. É mais do que suficiente para vacinar, por exemplo, todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, então seria aí um volume expressivo, quase um quarto aí do país, né?
Não, tem a da Pfizer com a BioNTech também, que anunciaram agora que uma aplicação na Alemanha foi bem sucedida. Então também é uma quarta, está um pouco atrasada, mas também vai. E é importante isso, porque uma só não vai dar conta da demanda. Então não adianta só ter uma única. E os mercados estão animadíssimos, Emílio.
Como é que está a bolsa? Dolinha,
pipinha e dolão.
Você sabe que hoje sai sai toda manhã o boletim Focus. E a gente está reduzindo o tamanho do prejuízo. Então tem a
trolha.
É, a estimativa de quanto vai recuar o PIB esse ano. Chegou a ser 6,50 e agora estava 6,10 na semana passada, eles perguntam para os economistas, e agora está 5,9. Agora eu vou fazer isso enquanto eu te dou a bolsa. A bolsa, o Ibovespa nesse momento opera aos 103.600.
Já passou dos 100 mil.
Pontos, 0,78 de alta. Dólar também, dólar que tá alto ainda, 5,35 o dólar nesse... É,
5,35. É. E só Faustão, quanto?
É. A 5,35, galera. E previsão de queda?
É.
Vai cair ou não vai cair?
É, espero que caia. É,
certo. Da bolsa.
Olha aí, galera.
5,95 é a previsão de queda. 5,95.
5,95, galera.
É a queda do PIB pra esse ano.
Você tá animado, né, gordão?
Eu tô... É.
Ele gosta.
Lógico, fiz show, mano.
Ele gosta.
Desde março entrar R$1 agora.
Fazer o show do carro pra você. Vamos fazer propaganda aqui, ó.
Do guindaste.
É. Que isso? Gordo, atenção, gordos do nosso Brasil. Vamos cancelar o Samidana.
De novo.
É, os gordos te cancelando. Você vai ver. Você
vai ver a gordaiada.
Você vai ver os gordos tudo.
Muito bem.
Te jogando aí.
Calma.
Gilberto Barros ouviu.
Calma.
Boa noite, Brasil.
Vamos continuar com as notícias sérias aqui,
verdade,
do Brown. Desculpa. Vocês querem...
É. Muita, muita gracinha. Foi bom, só uma vinhetinha, só.
Mas foi bom, 5,35.
Obrigado, obrigado.
É, mas o Brasil é... O Brasil é surpreendente, né? O Brasil é surpreendente, né? É surpreendente.
Também achei.
Né? É, a gente tá tendo algumas esperanças, né? É, Paulo Guedes também tem falado assim, não vou abandonar, as reformas vão sair, vou privatizar. Tá todo mundo meio animado, tá numa vibe boa.
Né? É. Precisa acabar logo esse vírus, né? O vírus que é problema. Porque no mundo, e é aquilo que a gente fala, né? Usa máscara. Usa máscara, não pode relaxar. Não vamos relaxar, vamos usar máscara, fazer esse protocolo aí de para se precaver mesmo. Vamos continuar fazendo. Tem muita gente na rua de máscara, mas tem muita gente com máscara no queixo, tipo Delare.
Delare.
É, meu, não custa nada. Vamos segurar que a vacina vem logo aí. E a gente não vai ter tanto caso e aí vai poder abrir de uma vez, né?
É isso aí. E outra coisa,
mais, meu,
no final de semana o Bolsonaro apareceu, ele ainda está cumprindo a quarentena, né? O período de isolamento, está com Covid. E aí ontem ele apareceu ali para os apoiadores dele em Brasília com um distanciamento. O espelho d'água estava ali separando os apoiadores do Bolsonaro e ele ergueu uma caixinha de cloroquina. Nossa, isso aí que está na mão dele.
É o troféu do Bolsonaro. Lógico, pô.
O pessoal fez até montagem com o Rei Leão, o babuíno levantando o Simba. Aí, pô, que sacanagem aí, pô.
Completamente.
Ele apareceu com a caixinha na mão e levantou como se estivesse saudando ali a cloroquina, né?
O pessoal dando, batendo palma.
Não, mas você sabe que é complicado. Então, o complicado nesse negócio é que não existe um estudo de medicamento, né?
Sim.
Então tem os protocolos, tem aquela outra que é o que o Sami tomou.
A Anitta.
Não.
O próprio Bolsonaro está tomando Anitta também, que é um vermífugo.
Tem um antibiótico que é
azitromicina. Esse eu tomei.
Tem a tal da cloroquina e tem o outro que é o Anitta, que é um nome complicado também.
Não sei
o que
lá.
Então os médicos, eles dão, mas não tem ainda um estudo que isso é a medicina. Só que o que acontece? Os caras estão dando essa medicação, ao invés de dar paracetamol e soro.
Sim.
Né? Então, só que o Bolsonaro, ele vai lá, porra, ele tá
com
positivo.
Uma firmeza. É, exato.
Ele tá longe das pessoas. Longe. É bom que você, mas as pessoas estão amontoadas ali, estão aglomeradas umas com as outras.
Surreal,
né? Não com o Bolsonaro.
Isso mostra a incapacidade, né, de governar. Impressionante, né? É uma pessoa completamente incapaz, cognitivamente, de.
Olha
de,
só,
de,
quando, com teve, mais, não, senhor, quando teve aí não. As manifestações contra a polícia, o senhor não falou nada. O
senhor,
tá ok?
Se o senhor me acompanhasse, o senhor saberia que
eu critiquei. Saberia o quê? Você corneta todo mundo aí, pô.
Lógico, mas esse é o meu papel de analista.
Você é só um velho chato, só isso, não é jornalista, é velho chato.
Você não consegue discutir 5 minutos comigo porque o seu vocabulário é de 500 palavras.
É 500 palavras, pelo menos eu consigo escrever no Twitter.
Eu também consigo, okay. E tem uma audiência maior do que o senhor, que impressiona toda a sua caterva, tudo existe.
Que caterva? Não vem querer falar de efezinho, senhor, que caterva?
Não estuda, não sabe nada, não sabe absolutamente nada, e cai de paraquedas aqui. Deixa o Brown seguir, pelo menos ele é
mandrião. É o mandrião,
é o mandrião.
Que mandrião?
E caiu como uma luva essa doença, porque não trabalha. Ele acorda, deve acordar uma meio-dia e começa a ir fazer as suas visitinhas, as palhaçadas no cercadinho. Não sabe fazer absolutamente nada.
Eu quero ver o senhor doente tomando
É um fracasso diplomaticamente. Diplomaticamente é um fracasso.
Olha lá, quando o senhor juntar essa galera em nome do senhor, aí você vem conversar comigo. Olha lá. É isso aí, ó.
fracasso. Agora deixa o Brown.
É tudo bem. Deixa o Brown.
Deixa o Brown falar que o Brown ainda tá no caminho de ser vivo ainda.
Diga lá, Brown. Diga lá, Brown.
Ó, e a outra história do final de semana, né, que tá chamando muita atenção, que tá repercutindo muito, é o caso do desembargador lá de Santos, né, que tava...
Da minha terra.
Ele tava andando na praia, sem máscara, é o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira, esse é o nome completo dele. E esse foi o vídeo, ele tava andando na orla da praia de Santos, sem máscara, quando foi abordado por uma viatura da Guarda Civil Municipal de Santos. Um dos guardas, que é o que está dirigindo o carro, faz a filmagem, enquanto o outro sai do carro. E aí o desembargador se recusa a usar a máscara e ele começa até a ofender o guarda. Ele diz que o rapaz é analfabeto, diz que não vai usar máscara porque é um decreto da prefeitura. Ele diz que decreto não é lei, porque lá em Santos tem um decreto da prefeitura que prevê o uso de máscara na praia. Mas ele se nega, diz que não vai usar a máscara e aí ele telefona, ou pelo menos ameaça telefonar, pro secretário da Segurança Pública de Santos. Ele diz pro rapaz, pro guarda, tô na linha com o secretário aqui, fala pra mim o que você falou pra ele. Tenta dar uma carteirada ali,
carteirada.
Né? Na linha do... Você sabe com quem carteirada. Você tá falando, né?
Isso. Ele... O gordinho viajou. A segunda ele ligou, ele falou em francês, né? Tem dois
vídeos. Na verdade, esse é um vídeo antigo. É antigo. Mas ele já tinha sido abordado por um guarda em Santos também, justamente por isso, por não usar máscara. Canal e daí, 3. Na época...
Já tinha sido escroto.
O guarda fala pra ele, eu sei que o senhor é desembargador, o senhor é bem mais culto do que eu. Daí ele fala, sim, sou bem mais culto, eu falo francês, aí começa a falar em francês com o guarda.
Grande bosta.
Resgataram esse vídeo dele, que já tinha sido agora durante a pandemia, né? E aí, inclusive, o guarda emite a multa e o desembargador fala pra ele em um determinado momento. Se o senhor emitir essa multa, eu vou pegar e rasgar. Oh. E é o que ele faz.
Ele rasga e joga
no chão. Ah. E daí, inclusive, foi emitida uma segunda multa por despejo de lixo em local público, porque ele jogou a multa no chão.
Na praia.
E aí o vídeo termina daquele jeito mesmo, ele pega e sai andando, né? Ele rasga a multa, joga, diz pro guarda que não vai aceitar ser autuado, sai andando e vai embora. Mas claro que o vídeo repercutiu muito, né? O próprio guarda fez esse vídeo, até como um mecanismo de proteção, né? O próprio guarda já filmou.
Dele, né?
Exatamente, porque se ele não filma, a essa altura, seria a palavra dele contra a do desembargador. A gente nem estaria aqui falando sobre isso, né? Possivelmente, talvez até as pessoas estivessem defendendo o desembargador, dizendo que a guarda foi excessiva, que a polícia está usando esses decretos de máscara para cometer abuso de poder.
Se fosse dar uma coxinha para ele, ia gostar.
Então ele saiu andando, mas agora ele pode ser punido. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo em nível federal aí dos juízes, vai investigar o caso dele. E esse vídeo é o que ele fala francês. É o vídeo antigo. Não sei se dá até pra ouvir a conversa dele, ó.
Vai fazer um curso da Hotmart.
Ele é abordado pelo guarda, daí o guarda, até de uma forma muito educada, fala pra ele, desembargador, eu sei que o senhor é mais culto do que eu, que o senhor tem estudo. Ele fala, sim, sim. E daí começa a falar em francês.
Sorbonne. Ele fala, estudei em Sorbonne.
Desembargador.
Ele corre risco, porque é gordinho.
Do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? E, inclusive, ele já ocupou um órgão do Tribunal de Justiça que era ligado à saúde.
Deus da calvície também. Vai brincar.
Então, como é que você vai brincar com um cara desse? Miro? Mas é o seguinte. Os policiais estão de parabéns, eles sabem que eu gosto dos policiais. Se fosse um outro policial, podia dar a mão na cara dele, mas o policial foi bem educado, gravou a sua
papai
versão,
papudo.
Porque a mídia ia rasgar a versão do policial que nós sabemos. Então é o seguinte, né, Emílio? O desembargador tem o seu poder, aí fala, não, eu vou ligar aqui, espera aí, seu policial, ligue que eu tô gravando também. Então foi excelente o policial, meus parabéns para os policiais, que eu adoro os policiais. Principalmente em outros casos que envolvem favela, mas eu não vou falar nada aqui. Pode tocar o barco,
que você faz isso. Obrigado, Alborguete.
Ele é meio carioca.
Tá muito nervoso, Alborguete.
Tá. Eu fico nervoso nessa situação porque o policial tá exercendo o seu trabalho. Aí vem o desembargador com esta bela barriga. Vem falar, não, o senhor nem fala isso, não. Ele devia ter levado ele pro quiosque ali com uma porção de frango a passarinho. Ele acalmasse. Talvez ele se acalmasse, mas não. Ele quis dar a carteirada e o policial agiu perfeitamente.
É isso aí.
O Betoni tá louco.
Emílio, tem uma... Policial só toma porrada, né?
Mas esses dois vão ser homenageados, inclusive. Sim, a prefeitura de Santos vai conceder uma honraria.
O cara foi muito elegante.
Muito.
Foram os dois. E vou falar pra você, olha o tamanho do policial. É um armário.
O tamanho do
cara.
O cara
foi muito educado. Pra virar a mão na cara ia ser uma só.
É.
O Zé Pelinho. Emílio, tem uma notícia.
Pois não, Sam.
Na sexta-feira, teve aquele estudo de um matemático da FGV, professor de lá, que fez a previsão de 17 mil mortes com a reabertura da escola. Só que aí, a gente começou a olhar o estudo. Seriam 17 mil mortes se, primeiro, a reabertura fosse agora, né? Que a gente está num nível mais alto da pandemia do que estará em setembro. Segundo, não é, é o Brasil todo, 17 mil. Terceiro, não é só escola, é, é pré-escola, escola, é, colegial, vai até faculdade. Então, assim...
É, é o ensino, né? O ensino
é
geral.
É o ensino como um todo. Então, quer dizer, tem todas as, as ressalvas que a gente precisa fazer. E com isso, então, o próprio secretário, Rossielli, que é secretário de Educação aqui em São Paulo, falou, olha, precisa entender bem o estudo, a gente vai acompanhar, mas existe sim o plano de voltar em setembro, de acordo com os indicadores. Eu não sei se você chegou a ver isso,
Victor. É, com rodízio Rossielli. Ainda, né? Está é, mantida a previsão, mas com rodízio. Não, o 8 de setembro, sabe. Mas teria uma alternância, né? Alguns alunos um dia, outros no outro, as salas com capacidade reduzida.
O que vai mudar aqui? A cada semana está só no vermelho, amarelo? É,
aqui em São Paulo, por enquanto, a gente continua na fase amarela. No final da semana deve ter a revisão das regiões, daí é possível que o interior, se houver melhor em alguma região, avance. São Paulo, por enquanto, continua na amarela, que é a fase 3. Inclusive, quarta-feira volta o Campeonato Paulista, mas só nas cidades que estão na fase amarela. Então, no litoral, Santos, por exemplo, recebe jogo, a capital, sim, as cidades da região metropolitana. Mas os times do interior, não. O Ituano, por exemplo, é um time de Itu, vai jogar no estádio da Portuguesa, aqui em São Paulo. O Santo André, que está com o estádio ocupado por um hospital de campanha, vai ter que jogar aqui em São Paulo também, no Canindé, no Pacaembu, se eu não estou enganado. Então, teve uma mudança toda, porque o interior continua na fase vermelha. Então, a capital avançou, o interior não.
Tudo errado, né? Na Argentina, abriu tudo agora, hoje. Abre tudo, mas abriu no pico. Pior, né? Esse que é o problema, fora de time.
Tinha que fazer igual a Suécia, querido. Eu falo, a Suécia.
Olha o Suécia lá.
Isso mesmo, tem que fazer igual a Suécia.
Muito bem. É isso, Brown?
É isso aí, gente.
Vitor Brown aqui com a gente, ele que dá esse toque de seriedade ao nosso programa.
É.
Hoje, o melhor âncora.
Tá aprendendo.
Hoje, nos Pingos dos Is, às 6 da tarde.
Sim. Pode jabar? Hoje, General Heleno lá no programa. Ministro do
cara
gabinete
consegue.
De segurança
institucional. Pai do Carioca. Boa.
Pai do Carioca.
Porra, eu adoro você, meu.
Não é? Tem essa vozinha de Carioca. Ô,
Carioca, vou te
o falar. Bolsonaro.
Tá boa só,
meio Dercy Gonçalves. É. Eu gosto do General
Heleno. General Heleno.
General Heleno. Teve General. Covid, não teve?
Também. Teve. Foi um dos primeiros, né, o General Heleno.
Ainda bem que ele tá bem.
E com idade avançada, era perigoso, mas boa. Deu tudo certo.
Salve, salve, Brown, sempre fazendo um bom trabalho.
Deu uma escovada.
O que, que foi, ó?
Salve, salve. Salve, fazendo um bom trabalho aí, o Brown, né? Salve, salve.
Como é que tá o Pino? Tá acompanhando o Pino? Tá lá no antagonista?
Tô no antagonista, né? Todos os dias, fazendo a nossa coluna, né? Antagonista, né? Fazendo todas as nossas colunas aí diárias. Dando parabéns aí pro Brown, fazendo um excelente trabalho no Pingo dos Vícios com meu compadre Augusto Nunes e Zé Maria Trindade. Boa sorte.
E o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro?
E o Rio de Janeiro?
O Rio de Janeiro tá naquele estado, né, amigo? Temos que fazer, trabalhar bastante pra conscientizar.
Vamos tomar um chope lá. Eu vou ser o André Asa. Saudade, saudade.
Saudade! Vai ser gostoso, Emílio, vai ser gostoso.
Muito bem. Break.
Break.
Então, um break rapidinho. Próximo bloco, Constantino.
Aí sim.
Nossa,
eu... Pelo amor de Deus, é toda segunda.
Vem aí.
O que foi, ó?
Ah, é toda segunda. Eu já vou falar com o Tutinha. Tem reunião hoje.
Constantino. Qual vai ser o assunto hoje, Constantino? Tem aí o...
Ah, tem bastante coisa pra Kanye falar West. Constantino. Tem essas questões, tem as questões dos Estados Unidos, do Kanye West, que o gordão dele lembrou. Tem as questões do Mandrião com...
Respeita, velho.
Não, respeita o cacete. Você tem que me respeitar, sou mais velho.
Ah, vai ser cancelado,
aí, hein? Tem a questão gordo do Mandrião com o remédio. Tem um monte de polêmica também, do Queiroz também.
Aí é do Queiroz? Já acharam o Queiroz já, porra?
Não, mas tem a mulher dele.
Vira o disco
aí. O senhor tá desatualizado, como
vira
sempre.
Vira a porra do disco, velho.
Cuidado com ele, o negão atrás do senhor.
É, só dá um cutuquinho só. Muito bem. Vamos pro break. E hoje a presença diretamente da Suécia, Adrilho Jorge, aqui conversando com o nosso Zé querido Narlock. O Narlock vai estar aqui hoje também. Então, vamos trabalhar? Então tá no ar o pânico aqui na Jovem Pan. A gente volta depois do break.
Mas vocês vão durar hoje, então.
Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta para você pela Panflix. Já tem o seu aplicativo? Ainda não? Baixe o seu aplicativo. O aplicativo da Panflix não custa nada. Tem no iOS, tem também no Android. Você vai lá, baixa, aí você vai ter todos os produtos da Jovem Pan reunidos aí no aplicativo. Muito bacana, fica tudo fácil para você dar um bizu. Certo?
Claro.
Certo. É isso aí, vocês já baixaram ou não?
Já,
muito bom.
Claro, eu tenho na TV.
Você tem na TV?
Na TV.
Mas sua é nova.
O Sammy tem TV no banheiro.
Tem 2 anos.
A minha TV Samsung é velha e não tem o aplicativo.
Pô, sério?
Eu acho que sim.
Não é, acho
que sim. Eu também não sei mexer.
Quem mandou você não
colocar na casinha dessa minha
velha? Tem que botar os filhos pra instalar.
Minha TV é velha também.
Muito bem. Vamos trabalhar?
Claro.
Consta. É o Consta?
É ele mesmo.
Consta já, imediatamente?
Olha,
a carinha dele. Tá posto. Muito bem, então temos aqui, senhoras e senhores, diretamente dos Estados Unidos, ele com aquela conexão 10G.
É.
Meu querido Rodrigo Constantino, ele que muita gente concorda com as opiniões. Sim. Muita gente discorda das opiniões.
Não, no programa a maioria concorda, lá aqui no chat os nossos ouvintes gostam muito.
Mas o importante é que são opiniões livres, independentes, é o jornalismo independente da Jovem Pan. Na voz de Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. Ele que está lá com a toba na mão.
Mais ou menos.
Porque lá os coronavírus estão pegando e parece estar voltando para trás. É isso, Constantino?
Fala, Emílio. Boa tarde a todos. Sim, aqui aumentaram muito os casos, mas eu fiz até aglomeração aqui com churrasco com os amigos ontem. Porque a gente tem que continuar vivendo, né? E eu tô mais paz e amor essa semana, que eu já enfrentei petista, olavista, radical de centro, mas agora eu tô com medo de ser cancelado pela meninada aí do TikTok, que eu nem sabia quem é. Essa meninada me deixou apavorado, eu não vou mais falar nada muito polêmico e controvertido, que eu quero paz.
Você quer sossego, né?
E Maia.
Mas a gente está vivendo num momento muito conflituoso e a audiência gosta disso. A audiência é o combustível da audiência, é essa discussão, mas o importante é a gente levar a discussão para que todo mundo tenha a sua voz. Claro. Nada de totalitarismo aqui. Cada um fala o que quer, tem a sua responsabilidade. É isso aqui importa. Claro. A gente quer exatamente viver a liberdade que é difícil conquistar. E mas, fácil perder.
Liberdade republicana.
Perder a liberdade, você
perde. Senso de humor rapidinho. É sinônimo de liberdade.
Perder a liberdade é 2 palitos. É uma assinatura e acabou. Agora, para ganhar, guerra. Isso. Né? Isso. Anos e anos.
Não, e não foi o que o professor Papagaio pensa, não foi a Revolução Francesa.
Não esquece de mim.
Em nome da liberdade, mas ali só teve guilhotina mesmo. A Revolução Americana, essa sim. Precisa ser enaltecido.
O senhor tem uma deturpação histórica.
Isso aí tem uma coisa, né? Você sabe que eu tava assistindo outro dia, cara. Eu tava assistindo, é um musical chamado Hamilton. É do cara chamado Alexander Hamilton. Que é é o cara que tá na nota de 10 dólares. É o cara. E é aquele momento, né? Ele lutou aí. Porra, foi punk aí. Os Estados Unidos. Punk. Porque os Estados Unidos ganhou uma guerra contra a Grã-Bretanha, né? Contra a potência mundial e um exército de merda, né?
300 de Esparta, praticamente.
Exatamente.
George Washington liderando. Sim. Agora, Emília, é por isso que me deixa mais otimista, mais confiante, porque tem muita gente hoje vendo aí com preocupação essa coisa toda de cultura do cancelamento, Black Lives Matter, Antifa. Sim. E eu penso assim, os Estados Unidos já aguentou o rojão nesse início aí dos pais fundadores. Depois teve a Guerra Civil com Lincoln, que também matou ali 600 mil pessoas, tinha 30 milhões de habitantes, é como se morresse 6 milhões hoje. Passou pelo fim da escravidão. Depois, na década de 80, já no século 20, eu estou lendo até um ótimo livro que a querida Ana Paula Henkel também usou como fonte para a aula introdutória do curso dela, que é sobre o presidente Reagan, junto com a Thatcher, junto com o Papa João Paulo II. Esse trio de heróis enfrentou ali as ameaças terríveis dos comunistas, do Império Soviético. E não é essa garotada aí que está fazendo cultura de cancelamento, derrubando estátua, que vai colocar a civilização, o mundo livre de joelhos, não. Nós vamos vencer.
Mas, ô Constantino, eu queria te fazer uma pergunta sociofilosófica e antropológica.
Lá vem o poeta.
Exatamente.
A gente tá nessa
origem, né? Da geração floquinho de neve. Ultrassensível, que se ofende por qualquer coisa. Faz uma piada, acha que é uma piada histórica de opressão, de racismo, de nazismo, de estuprador. E exatamente coloca... compara humoristas que fazem uma piada a um estuprador, a um canalha, a um assassino. Como é que surge essa geração floquinho de neve, que de floquinho não tem nada? É uma geração opressora, né, que se coloca no lugar de vítima pra massacrar o outro, sem dó, sem sofrer represália, porque elas são as vítimas preferenciais. Tem um cálculo político e identitário aí, ou surgiu espontaneamente como uma geração mimada mesmo?
Parabéns, pergunta. Não, acho que tem um misto das duas coisas, Adriles. A pergunta é boa e é muito difícil, né, responder em pouco tempo, mas assim, são estudos e mais estudos. Existe alguma coisa deliberada, assim, de uma turma que sabia o que estava fazendo ali para ir subvertendo os pilares da civilização, enfraquecendo ali o núcleo familiar, a liberdade de expressão, aí vem com essa história de discurso de ódio e tudo, aí o cara se acha o cruzado, o resistente contra o fascismo, se chama antifascista o movimento, e acha que com isso então ele pode calar todo mundo, intimidar, bater, porque é em nome do combate ao fascismo. Mas tem também alguma coisa espontânea, né? Os pais helicópteros, como são chamados aqui nos Estados Unidos, que foram tentando proteger, cada vez tiveram menos filhos, né? O filho custa mais caro, eles tentando proteger demais os filhos, mantendo todos os espaços ultra seguros, né? E aí realmente, né, uma geração que não pode enfrentar nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de ofensa sequer, né, cria lugar seguro para microagressão e tudo, aí é uma geração realmente de gente hipersensível que vai se ofender com qualquer coisa e usar os métodos mais totalitários e agressivos muitas vezes para tentar calar aquele que está supostamente o ofendendo. Então é um cenário preocupante, nós temos que combater isso. Não é uma brincadeirinha, não é uma brincadeirinha de rede social. Tem gente que perde emprego, tem gente que apanha. Sim,
com certeza.
Isso aí, esse é o problema. E
tem gente que é cancelada mesmo.
Comediante da Suécia.
Ô, Constantino, aproveitando essa linha, na cultura do cancelamento, eu vou puxar uma matéria sua. Quem decide o que é ou não fake news e quem decide quem vai ser cancelado?
Então, Zuckerman, essa é a questão, né? Hoje nós vimos esses dias o ministro Fux, Luiz Fux, falando que as plataformas têm que se responsabilizar pela divulgação de fake news. Isso é um pensamento temerário, porque fica aquela história, e aí? Aí as plataformas vão ter o poder, então, de dizer se aquilo é verdade ou mentira, ou então um discurso de ódio. A gente começa a entrar num filtro de conteúdo muito perigoso, porque é óbvio que vai ter perseguição. Um jornalista de um jornal grande, de circulação grande, pode falar que o presidente deveria morrer. Isso está tudo bem, isso não é fake news ou não é discurso de ódio. Várias notícias mentirosas, muitas vezes, ou deturpadas, são publicadas na própria imprensa, na mídia tradicional. Aí você vai começar a delegar a uma patota, vai ter que ter um time ali contratado de jornalistas que vão ter uma visão absolutamente independente, onipotente, né, e abnegada para poder ir determinando o que é ou não é verdade ou mentira e filtrando tudo aquilo que é publicado. Olha, isso aí é muito perigoso. Eu entendo que tem excessos, eu entendo que tem a gente aí incomodada com essa ampla liberdade quase anárquica das redes sociais, que trazem um lado ruim também, não tem dúvida que traz um lado mais tribal, um lado mais, enfim, essa coisa persecutória, essa coisa que, veja, não é que inventaram isso, né? O problema é que hoje em dia qualquer idiota que antes ficava gritando sozinho na praça, hoje em dia tem um grupo de seguidores e pode fazer isso em público, né? Então tem um fator até de contágio das massas, né? Que é um fenômeno também muito conhecido, já estudado há muito tempo. Então tudo isso aí tem um lado ruim. Agora tem um lado bom também. Deu liberdade, furou essa bolha da que eu chamo de patota do selo azul, e a turma está tendo que conviver com isso.
Eu acho que tem que dar mais liberdade ainda. Sim. Eu acho que a liberdade você combate com mais liberdade.
E a liberdade de expressão pode sobrar, né?
Porque,
inclusive no lado ofensivo, não é, Constantino?
Claro! Olha, é evidente que tem gente que fala assim. É, tem gente que fala assim, ah, você, mas isso você não pode criar robôs, contas inautênticas e disseminar agressões, tudo. Começa de novo aí para uma seara também meio cinzenta, uma região cinzenta. Olha só, todo político, via de regra, vai ter assessor lotado no seu gabinete para cuidar das suas redes sociais. O que, que esse cara faz? Esse cara produz meme, esse cara ataca os adversários, isso aqui. Aí vai ficar num filtro ali. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, eu entrevistei o deputado de São Paulo, que está cuidando da CPI de fake news local, né, estadual, na Alesp, e eu perguntei isso para ele, quem é que define o que é o gabinete do ódio? Ele teve que reconhecer que a expressão em si já é uma narrativa, né, porque eu consigo identificar gabinete do ódio em vários grupos que não só bolsonaristas, né, então por que que fica essa narrativa todo o gabinete do ódio? Todo mundo tem um gabinete aí de turma que fica atacando adversário em rede social e eu já disse que eu sou alvo de todos, né? Eu conheço por experiência própria os gabinetes de ódio.
Você sofre, o Constantino. Você toma porrada de todo lado.
É lógico. Claro que
já foi cancelado.
Menos do TikTok.
Menos do TikTok.
Calma que vai chegar
seu tempo. O Felipe Neto TikTokeiro.
Sua hora vai chegar. Daqui a pouquinho sua hora vai chegar.
Vai ficar tranquilo. Tranquilo, rapidinho.
O Neto botou o nome do cachorro dele, do Minecraft, de cocô, e o Tavo acha que foi em homenagem a mim, não sei. Mas...
Muito bem, o Sam tem uma pergunta.
O Constantino tem um livro chamado Esquerda Caviar, e outro dia no Twitter...
Que o senhor esqueceu de mencionar.
Então, me lembraram depois, então é isso que eu queria mencionar no ar. Isso, então, o que é o termo esquerda caviar? Que as pessoas estão falando, porque isso é um termo que ele estudou, existe em vários lugares, na Inglaterra, se chama limousine, França, né? Liberal, na França, na Alemanha, no Chile. Então, eu queria que você explicasse esse termo com toda a propriedade que você tem, porque eu sou eu não sou...
Você
um
é canhoteiro caviar?
Não, Sandy, você fez um resumo brilhante ali já no seu Twitter, né? Que é exatamente isso. Eu discuto muito com o nosso querido colega também de Jovem Pan, o Guilherme Fius, a gente faz um podcast junto. E a gente discute muito que ele não gosta de usar a coisa esquerda e direita, porque ele vem sempre com a seguinte explicação, né? Não, mas esse pessoal todo que arrota socialismo e tudo mais não vive de forma condizente. E é verdade, mas esse é justamente o ponto. A hipocrisia, a contradição entre aquilo que eles pregam da boca para fora e aquilo que eles praticam. Então é isso, é a turma que ama o socialismo, a igualdade, até mesmo Cuba e Venezuela, de longe. Nas suas vidas, eles levam a vida mais ambiciosa, capitalista e tudo. Tem até um vídeo que é muito engraçado, não é novo, mas é muito engraçado, que é o Che Guevara aparecendo em Nova York agora, na era moderna. Sim. Ele descobre que venderam milhões e milhões de camisetas com a sua cara, né? E ele faz as contas de quanto ele ficaria rico ali com isso, né? Se ele tivesse o direito de imagem da sua própria imagem. E ele começa traindo a revolução. O Fidel Castro aparece depois no futuro, perguntando como é que tá. Ele já é ali um magnata, um empresário de sucesso, e ele chama a turma da imigração para prender o companheiro, né? Ele gostou da brincadeira do capitalismo. Então, via de regra é isso, esse pessoal de Hollywood, projaquistão, que fala muito de igualdade, socialismo, não sei o quê, e na prática são os mais mão de vaca, os mais ambiciosos e egoístas e mentirosos que existem.
Eu queria fazer uma pergunta pro...
Professor.
Eu queria fazer uma pergunta pro Constantino, né? Uma pergunta já do cenário político aqui do Brasil, já que o senhor fica enrolando com esses temas que não levam a nada e tal. O senhor é bom nisso, né? Enfim, enrolar e não citar nenhum factoide e tal. Eu queria falar o seguinte, eu queria que... Se tem duas... Muitas coisas que eu gosto no meio da política, Constantino. Uma, o que eu não gosto é você, né? As outras coisas que eu gosto é candidato e sindicato. Parece que o Congresso tá querendo voltar com o imposto sindical, Constantino.
Vade retro, Satanás, é isso mesmo, professor. O nosso querido deputado Paulo Eduardo Martins fez um trabalho brilhante ainda no governo Temer para poder acabar com esse troço. Foi um golpe de mestre nas máfias sindicais, né? E temos que ter um segundo golpe agora, que é acabar com a unicidade, ou seja, você poder ter mais de um sindicato representando, supostamente, né, representando os trabalhadores. Tem que ser adesão voluntária para poder, de fato, entregar algum serviço que vale a pena, e tem que ter concorrência entre sindicato, não pode ter monopólio. Então, esse é o segundo golpe que falta. Mas, em paralelo, já vem esse debate da turminha que quer resgatar o imposto sindical e parece, dizem as más línguas, que contaria com apoio até mesmo do presidente da Câmara, senhor Rodrigo Maia, né? Não dá. Isso aí é manter aquelas velhas tetas dos sindicalistas que falam que estão lutando pelos trabalhadores, pelos seus interesses, e estão lutando pelos interesses dos próprios sindicalistas. Muitos ali enriquecem, não fazem nada, vivem que nem nababos vagabundos, né? Então, chega disso. O capitalismo liberal, ele permite, sim, a atuação sindical. Ela é legítima, mas desde que tenha essas características. Adesão voluntária para o sujeito poder contribuir, se ele achar que tem algo em troca. E se tiver concorrência entre os sindicatos para atrair justamente os trabalhadores que supostamente ele vai representar.
Ô Costa, mas o Paulo Guedes está dando uma esquerdada também, né? Querendo criar um imposto digital sobre transações digitais. Isso não é uma nova CPMF? Tudo bem, ele fala que vai ter uma compensação para desonerar a folha, mas é um imposto, né? Não? Ou é um tipo... Diga lá.
Eu não gosto. É um imposto, eu não gosto desse imposto, ele tem vários defeitos, como todo imposto. Mas é verdade, você mesmo colocou, Adriles, a gente não pode tirar isso da equação, senão parece assim, o Paulo Guedes quer a volta da CPMF. Não é disso que se trata. A verdadeira obsessão dele é reduzir os encargos trabalhistas na folha de pagamento, porque isso realmente joga milhões para a informalidade. Sim. E aí afeta as contas da Previdência e por aí vai, é uma bola de neve. Então ele quer um imposto que tenha uma base muito mais ampliada e difícil de sonegação, porque você consegue cobrar baratinho, 0,2%, e você consegue arrecadar dezenas de bilhões e com isso compensar na folha de pagamento. Então é um pacote. O ministro Paulo Guedes tem uma visão que eu acho até muito liberal, tá? Que ele acha que o Brasil virou o paraíso dos rentistas. Né? E é verdade, a turma se acostumou a emprestar para o governo e para a praia e ter um retorno ali de 10%, 15%. O SAMI entende isso melhor que a gente. Então o Paulo Guedes está querendo um país que seja mais amigável aos empreendedores, aos negócios, a quem cria riqueza, né? E não essa distorção toda que hipertrofiou o setor financeiro. Então o mercado de capitais tem que ser bem desenvolvido, mas para financiar projetos, para financiar empresas, como é nos Estados Unidos, que tem 15 mil empresas com capital aberto e muito mais, e todo mundo lançando... O cara tem uma redezinha de restaurante que deu certo ali, o cara tem 3 restaurantes, o cara já abre capital para financiar o crescimento. Isso é empreendedorismo. E ao contrário dessa mentalidade que temos no Brasil de ficar só rentista, só como rentier ali, mamando nas altas taxas de juros. Acabou essa moleza. 2,25 a Selic. Agora o Paulo Guedes é a segunda cacetada, que é esses encargos trabalhistas.
Então, mas aí tem que fazer a reforma do trabalho deles. Porque é o seguinte, o Brasil, cara, o Brasil é dois Brasil. É o Brasil da gente que paga. Você pegar todo o dinheiro que o cara tinha, que arrecada. Sim. Você tinha para aposentadoria e os funcionários públicos ganhando pelo que trabalha. É. Se aposentou, é o teu salário.
Integral.
Que era o último integral. E você tinha o quê? Os bancos ganhando dinheiro. Uhum. Sabe quanto sobrava para investir? 5%. 95% do bolo era para pagar... por isso que teve a reforma da Previdência. Claro, então tem que fazer uma reforma grande. Só que é difícil, cara. Como é que você vai mexer nesse vespeiro? Só 5% do que arrecada vai pra bagaça.
Emílio,
é muita coisa, cara.
Já é menos. Hoje em dia o governo não consegue investir nem dois.
Então,
o governo virou uma grande RH, um grande departamento de RH, administrando pagamento de aposentadoria e de salário.
É isso aí. Mas aí... E agora imagina você ser governante e não ter dinheiro para pagar salário de funcionário. Então rasparam o tacho, rasparam o dinheiro. É que esse negócio de Covid, os caras devem estar desesperados. Mas
a grande questão da CPMF,
vai ter que fazer. Eu sei.
Mas a grande crítica.
Mas e de onde você vai tirar?
Não, mas a grande crítica é o seguinte: se você, por exemplo, eu fabrico caneca, eu pego a caneca verde por R$50, aí eu ponho pânico escrito e vendo por 60. Tem um tipo de imposto chamado IVA. Então eu pego o que eu agreguei de valor, por exemplo, R$10, e vou pagar imposto. A CPMF não é uma boa, porque, por exemplo, eu tenho dinheiro, eu faço churrasco com os amigos, aí eu vou ratear, passar R$50 pro Morgado. Eu não adicionei nada, pago. Dei mesada pro filho, pago. Então você...
Cascata.
Paga imposto, tudo mas você paga imposto mesmo cascata. Quando... efeito cascada e que não coisas que não agregam valor. Não, então, o IVA, você agregou valor, tudo bem. Mas o outro, você não está agregando valor. Então
mas é ele quer dar uma rapelada. Ele quer dar uma rapelada para pegar dinheiro de igreja, dinheiro os dinheirinhos que a gente dá.
Mas aí,
que dá Tomé, os Leonardinhos que a gente dá Tomé.
Lá sem nota.
Eu não sou contra a ideia.
Sem nota. Ele quer pegar
isso aí. Eu só não acho que a CPMF é o mais eficiente.
Ah, eu sei, eu não tô discutindo isso, eu não entendo bosta.
O debate é bom, mas assim, em Paulo Guedes we trust. O cara tá bem intencionado, tem bagagem, é preparado e tá querendo o bem do Brasil. É óbvio que vão ter discordâncias e é legítimo. Aliás, esse é o vespeiro, né? Reforma tributária, porque mexe com interesses de setores diferentes, mexe com interesses de estados e municípios no Pacto Federativo. É uma rabuda mexer nisso aí. É uma confusão certa. Né? Mas vamos ver se pelo menos simplifica essa carga insana que nós temos hoje no Brasil, que é o manicômio tributário mesmo. Né?
Boa, Constantino.
Você tá indo bem, Constantino.
O Constantino tá indo bem.
Tá indo bem, Constantino. Parece
tá eu, dando porra. 100 mil, Constantino.
Parece já. Eu,
começa dando 100 mil,
ô, Constantino. Consta.
Posso fazer uma questão para ele?
Deixa ele fazer que você já fez 30,
Deixa ele.
É a Suécia, querido.
Não pode xingar.
Hein, não, aqui é que o Constantino falou de rabudo, eu lembrei do Kanye West. Como repercutiu aí o primeiro pronunciamento dele já de como candidato, né? Ele que falou aí
aborto temas... assassinato.
Isso.
Não, essa é uma boa questão, Morgado,
isso aí.
Porque é uma boa questão, né? Porque obrigado. Tem muita gente ainda com o pé atrás, né, falando assim, isso é sério ou não? O Kanye West, ele defendia, ele se dizia amigo do Trump, inclusive tentaram cancelar ele por conta disso, né? Ele comprou a briga, ele foi firme nesse aspecto. E tem gente achando justamente isso, que é uma espécie de jogada assim para ele
tirar o Biden.
Porque os democratas aqui têm algo como 80% do voto dos negros. E na minha concepção, isso é um absurdo. Isso é pela turma ainda guardar na inércia uma narrativa que vem lá de trás. Esquece muitas vezes que são os democratas que fundaram a KKK, a
Exatamente. Klan.
Os democratas sempre mantiveram essa visão de mascote, os negros, como uma visão até de condescendência, de desprezo. Eles precisam da nossa ajuda. Aí você vai ver, só tem democrata de elite branca, rica, falando isso. Né? Então é uma coisa até incoerente. Então eu acho que o Kanye West quer dar uma chacoalhada nisso e atrair aí, principalmente, os negros, né, para mostrar que não precisa se ajoelhar perante a cartilha politicamente correta dos democratas para combater racismo, por exemplo. Então, vamos ver se é uma jogada inteligente ou não de marketing, ou se é só autopromoção, né? O tempo dirá. Mas que tá curioso, tá? No mínimo tornou mais engraçada a eleição esse ano, até porque não tinha, né, nada, porque esconderam o Biden num sarcófago.
Porque tá gagá, né? O Biden tá meio lelé.
Ele é o rei das gafes, ele tá com a gafas, ele falava e perder voto.
O Dilma.
Então esconderam o cara num bunker. Esconderam o cara.
Boa. Obrigado, viu, Constantino? Você tá mais calmo, né?
Você
tá calmo ou não?
Tô calmo, que eu não quero que essa garotada aí vá me cancelar.
Você tá mais calmo, você tá mais tranquilo.
Tá mais calmo, Constantino.
Ah, depois do MBL ele vem dá aqui, uma
Constantino, o Constantino, dá um pulo aqui na Virgínia pra gente matar uns ursos, porra.
Obrigado, viu, Constantino.
Matar animal,
porra. Boa. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos fazer o break?
Bora.
Sequência, Zuzu. Você tá quietinho hoje, Zuzi?
Deixando o papo rolar.
O que você tava aí, ó?
Ele não quer ser cancelado mais.
Tava vendo a FGTS, tava vendo o papo rolar, né? Constantino fala muito bem, né?
Constantino fala muito bem.
Mas o Leandro Narlock, nessa cultura de cancelamento, acho que é um cara que pode trazer.
O Narlock?
Ele também foi quase cancelado.
Não, foi cancelado.
Foi cancelado.
O Narlock tem mais livro que o Monteiro Lobato.
Esse é um papo.
Mais que o Paulo Coelho.
Eu acho que as
mais livro que o Monteiro Lobato.
A gente tem que tomar cuidado e defender os nossos amigos aqui, porque as pessoas se apropriam, né, do discurso, do rótulo, e é uma sacanagem o que fizeram.
Você é bem malandrinho também.
Por quê?
Tá quietinho porque quer ficar bem.
Pode falar, com esse seu posicionamento machista que você tem.
Eu acho. Super
a favor. Fala o que você quiser. Posso falar como.
Sabe que o Zuckerman
co-apresentador? Posso falar como convidado?
Você
deixa eu falar?
Posso falar como convidado.
Tá bom, muito obrigado. Então, no próximo.
O Zuckerman
falou: mano, vou escrever uma carta de repúdio pro Sami. Vocês vão ver, vou escrever, mano.
Eu sou o Sami Lovers, eu tô com o Sami Lovers.
Vai fazer um CQC aqui, cada um vai brigar pelo
Sami. Vou escrever a cartinha de repúdio.
Ninguém se junta aqui.
Ninguém tira a mão da toba de ninguém.
Ninguém solta a carteira.
Não vem não que você que botou pilha, ô Britão.
Não, eu fui acusado de ser
Sami. Você é um puta Zé Pilinha.
Você é um puta isqueirinho.
Puta isqueirinho.
Com essa camisa de
bordel
aí.
Nós vamos fazer um break rapidinho. Isso. Na sequência, o nosso querido Leandro Lanock vai estar aqui com a gente. Foi repórter da Veja, editor da Aventura, super interessante. Tem livro pra caramba, o Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. Tem a série que ele fez lá no History, que é muito bacana. Comentarista da CNN Brasil, no Instagram, Lanock. Vamos bater um papo com ele daqui a pouquinho, presencial. Fez exame?
Cancelado.
Fez Covid?
Fez Covid, Ruivão?
Hã? Fez Covid, não fez Covid.
É, vai ser que agora vai ser cancelado. Se for, agora vai ser.
A beira do abismo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, que gostoso, que delícia, que coisa maravilhosa estar com vocês aqui pela Panflix para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan, esse monte de emissoras que a gente tem em todo o Brasil, certo. Essa grande audiência também pelo YouTube, na Panflix e em várias plataformas. Nós estamos aqui hoje recebendo, por favor, Zuzu, você está muito caladinho, você poderia apresentar o nosso convidado de hoje, desde que você vire o microfone para você, que é o contrário.
Você até posicionar um pouco para cá.
Sim, claro.
Nosso querido jornalista Leandro Narlock, escritor e repórter da revista Veja, editor de várias revistas, né? Fala sobre história. Ele é um cara que eu admiro bastante, Emílio, porque ele vai dar uma aula hoje sobre o que é ou não o cancelamento. Ah, e veja bem, ele até tem isso, um curso dele que me interessou. São 21 dicas pro
século XXI.
Pro século XXI, né? Como Harari, mas você tem o seu curso, mas né? Mas
pode fazer 21 dicas também, se quiser.
É, só ideias. Tô preparando um curso só sobre ideias que renderam cancelamento.
Só ideias que renderam
de professor universitário, de jornalista que rendeu cancelamento. Já que fui cancelado, né?
Alguma
foi cancelado?
Por que você foi cancelado?
Bom, vamos lá, podemos começar?
Podemos, fica à vontade.
E aí, gente, bom, prazer estar aqui. Acho que é meia dúzia já de vezes que eu vim, né, no Pânico. Bastante. Sempre muito legal, mudou tudo aqui no Pânico agora. É, bom, então, eu era comentarista da CNN, teve um comentário sobre a Anvisa, nova dica da Anvisa sobre doação de sangue, né, permitindo que homossexuais masculinos doem. Eu apoiei a medida, mas falei, olha, a mudança não vai ser tão grande. Afinal, quem tem comportamento de risco, seja homem, seja hétero, seja homossexual, vai continuar de fora. Então vai ser uma mudança pequena. Mas é claro que eu falei, o meu comentário foi um pouco confuso, eu podia ter melhorado, ter falado de forma mais precisa, eu falei promíscuo, né? Em vez de comportamento de risco. É, mas daí causou assim, ó, eu não tinha notado como as pessoas estão com pedras na mão hoje.
É porque tirou do contexto, provavelmente tirou do contexto.
Pois é.
Então, mas eu estava discutindo hoje, eu estava falando com alguém que estava aqui, porque o que acontece hoje em dia? Não são todas as pessoas que assistem o teu programa, que entendem. Claro. Eu conheço você já há muito tempo, Guia do Politicamente Incorreto, a série que você fez com aquele menino no Risto, com o Castanhari, muito boa também. Então você já conhece a pessoa. Hoje em dia, a audiência ela é muito maior pelo que é retirado no ar e pelo que é colocado nos drops.
Sim.
Entendeu? Então, o que acontece? O cara vê aquele drops, ele não faz ideia do que...
Do contexto geral.
Do contexto geral. Como é que foi colocado aquilo lá. Mas é o momento que a gente vive, vamos viver assim.
Mas o dele foi o comentário inteiro.
Foi o comentário inteiro. Foi o comentário inteiro. Nesse caso, teve uma também na CNN que eu passei uns 4 dias criticando o Bolsonaro por causa daquela frase do invadir o hospital. E falei, ó, essa frase foi esdrúxula, como é que ele vai falar isso? Se quiser, ele faz uma comissão, vai lá com o ministério, vai fiscalizar. Tem órgãos de fiscalização para fazer isso e tal. Mas aí uma hora eu falei, depois de 4 dias discutindo aquilo e repetindo o comentário, uma hora eu falei, quer saber? Ele não falou invadir, ele falou dar um jeito de entrar. É diferente. Daí pegaram só essa parte e falaram, tá passando pano.
Sim, agora tem o passando pano.
Eu agradeço.
Tem o paninho aqui também. Nós temos aqui agora é o paninho de ouro. Paninho de ouro. Claro.
Mas, ô Narlock, você não tá um pouco cedendo ao politicamente correto, não? Por exemplo, quando você fala assim, eu deveria ter sido mais bem cuidado. Eu vi seu comentário e não teve nada demais. Você falou que homens são mais promíscuos, e aí são mais promíscuos. Você pode falar liberdade sexual, dá na mesma. E você falou de opção sexual. Dentro, inclusive, de um conceito progressista de fluidez sexual, o cara que não trabalha mais com categorias binárias, o cara não é bi, não é gay, não é homo, não é hétero, você escolhe dentro da complexidade de escolha que você tem. Você pode falar em opção. Ou seja, você falou duas verdades. Existe a possibilidade de opção sexual e homens gays são mais promíscuos que são homens. Como é que você faz jornalismo hoje se o jornalismo é perseguir a verdade, e você não pode partir da premissa de duas verdades óbvias para chegar a uma conclusão. O politicamente correto não cerceia o próprio jornalismo em si.
Não demais. Assim, eu admito que eu posso ter... Eu acho que é bom admitir um erro, entendeu? Não tem nenhum problema com isso. Então eu posso admitir que a palavra ali, promíscuo... Eu não tenho nada nenhum problema com ser promíscuo. Eu sou amigo do Joel, porra. Se eu tivesse problema gente promíscua, eu não seria amigo do Joel.
Eu gostaria de ser promíscuo.
Mas enfim, um termo. E quanto à opção sexual... Isso aí foi um absurdo, o apedrejamento que aconteceu por causa de um termo, né? Simplesmente, daí muita gente fala, não, é orientação, eu concordo. Olha, a maior parte dos gays, gente, eu lembro da minha faculdade, no meu colégio, um garoto, ele lutava todo dia com isso.
Porque, mas tem muita gente confusa, né?
Porque ele era gay, todo mundo via que ele era gay, e todo mundo tirava muito sarro dele e ele tentava mudar. Então ali não foi opção. Mas em outros casos pode ser. E discutir isso não é um crime, gente. Não é, não é, é um crime de pensamento agora a gente discutir se existe o termo X ou Y. É muito engraçado. Imagina o seguinte, ó. Um jornalista aqui da Jovem Pan vai fazer uma reportagem. E você... sobre um remédio. E ele vai ver esse remédio pesquisando, viu pesquisas, o remédio não funciona. É uma porcaria de remédio. De repente o diretor fala, daqui da Jovem Pan, não, né? Vamos pensar aí num jornal e tal. É, o editor fala o seguinte, olha, esse assunto é delicado, as empresas, os laboratórios não vão gostar. Então, não vamos falar disso não, que isso é um tema sensível. A mesma coisa, a mesma censura acontece hoje com esses temas que discordam, que não são preconceituosos, não tem racismo, exatamente, nada disso, mas que só discordam de minorias. Você fala, olha, eu descobri que políticas de cotas não funcionam. E daí, puta, esse tema é delicado, o movimento negro não vai gostar.
Não dá pra falar de nada, né?
Pois é, então a gente tem que cada vez mais se preocupar em não se dobrar à minoria barulhenta, né? Esses carolas que ficam aí trabalhando no UOL, provavelmente muitos deles, fiscalizando, vendo se as pessoas agiram com os maiores virtudes, são santos politicamente corretos, entendeu?
E você sofre com essa questão do lugar de fala, que hoje também é muito falado, você, o lugar de fala, você não tem lugar de fala para falar sobre isso. Você sofre muito com isso também, não?
Falo muito. E, por exemplo, nessa questão de opção sexual... Pô, você... Como é que você pode falar em nome dos gays? Eu falei, bom, legal, interessante que você acha que eu sou hétero. Mas essa questão de lugar de fala é um puro... Tem o Antônio Rizzeri, um antropólogo.
Sim, ótimo livro.
Ótimo, né? Ele fala que isso é um fascismo identitário, entendeu? É uma justificação para calar as pessoas. Ah, eu não quero escutar o teu argumento. Né? E a gente não fala, por exemplo, de lugar de fala com relação ao coronavírus. Você não teve coronavírus.
Então você não pode falar.
Lugar de bala, né? E é claro que fala. E mesmo nessa questão de opção sexual, tem uma trans russa que mora nos Estados Unidos, ela é da New Yorker, da revista, e ela fala o seguinte, olha, essa ideia de que os gays não tiveram opção, ela foi positiva para o movimento gay. Muitos direitos são ancorados na ideia de que, olha, o garoto não teve opção, você precisa aceitá-lo. Isso foi bom. Né? De fato, é uma ideia que tem aí uma vantagem. Mas daí ela diz, olha, mas isso simplesmente não corresponde com a realidade da totalidade das experiências sexuais humanas. A experiência sexual humana, ela é diversa, né? A gente tem milhares de jeitos, de pessoas diferentes e tal. Enfim.
Eu quero fazer uma pergunta aqui pro grande colega aqui de... O Leandro Narlock, tá? O senhor nasceu em 1978, né? O ano em que a Espanha adotou uma nova constituição. Só para lembrar um pouco de história, claro. Eu queria perguntar para o senhor, o Leandro, se o senhor acha que esse cancelamento é uma forma bonitinha de ser uma nova censura e tal.
É, sim. É uma patrulha ideológica, né? Quer dizer, a moçada, as pessoas aí discordando e histéricas, querendo apedrejar a pessoa que mostra o menor sinal de pecador, né? De que não concorda ou que às vezes até não concorda com suficiente ênfase numa ideia, né? Eu tô lendo um livro agora sobre isso e tem uns casos assim, numa faculdade da Califórnia, uma estudante latina escreveu uma carta para os diretores falando, olha, eu tô sofrendo aí que tem uma exclusão porque os latinos não são bem, tem poucos latinos na universidade e tem aqui um padrão hétero branco e tal. Daí uma reitora, ela respondeu, falando, olha, de fato isso é um problema, nós temos que estudar isso tudo, vamos montar um grupo para repensar esse molde, para dar mais força às pessoas que não encaixam no molde da faculdade. E daí a aluna pegou esse jeito e falou, não encaixa, estão dizendo que eu não encaixo.
E daí foi cancelada, foi demitida depois a mulher.
Meu Deus. Quer dizer,
por causa de um simples termo, sempre aquela ideia de, de interpretar alguma coisa da pior forma possível, né? Você pode depois se desculpar e tudo, mas não adianta.
Então, mas talvez aí... Porque o que acontece? Tudo é muito simplificado hoje. Ninguém quer perder muito tempo. As pessoas querem se sentir informadas, mas não se informar.
Isso.
Porque se informar dá trabalho.
Ler a manchete. Ataca antes de se informar.
Não é. A galera, mesmo a gente, com essa velocidade, não sei o que, você pega Twitter, é tudo rápido. Aquele negócio vai rapidinho, toda hora é uma hashtag, você quer saber o que está acontecendo, tal, não sei o que. Então você não tem. Você não se aprofunda no tema. É. Né? Você não vai atrás para saber, não, realmente, o que, que é o. A palavra. Eu acho que são as palavras. É, por exemplo, aí foi promíscuo.
É.
A palavra promíscuo é que pegou e aí todo mundo falou. Ah, esse cara tá falando que os gays são promíscuos. Ah, que filha da mãe, que cara escroto e tal, não sei o que. Sempre é baseado nisso, mas eu não acho que é por sacanagem. É por pela rapidez, pela fluidez.
Muda rápido.
Pela fluidez da notícia. Hoje em dia você é cancelado, amanhã o cara já esqueceu, já tem outro para ser cancelado, depois vai. É a rapidez que a gente tá vivendo. É um momento que é assim, né? O que, que a gente vai fazer?
Mudar rápido o trending topic.
Não, mas é assim. A questão que eu coloco, que eu queria colocar, eu
vou colocar
depois. Vai lá, coloca antes de mim que eu coloco depois.
Eu louco. Ó. É o troca-troca, Brasil. É o brincadeira. Troca, troca.
Não pode ofender que eu sou se um homem que é construído.
Ele é promíscuo. Eu não vou nem falar.
Esse é.
Seguinte, o que, que da CNN lá? É, tem muita gente perguntando assim, qual que é a visão editorial da CNN? Você sentiu alguma coisa pró-governo ou contra o governo? Ou no seu caso, o que aconteceu? Porque assim, tem uma troca relativamente grande de comentaristas por lá, mudanças, uma dança das cadeiras, uma maior rotatividade do que em outras emissoras. Então, queria que você falasse um pouco a sua versão.
Eu acho a CNN um bom projeto. Acho que eles podiam ter me dado ali uma oportunidade, sim, para eu me explicar, para sair disso. Mas também não estou aí muito lamentando a perda do trabalho. Tenho muitas outras coisas para fazer. Estou meio chutando cachorro morto ao falar isso.
Né? Bem-vindo, jovem. Mas sabe que eu estava...
Sobre a CNN, os diretores são ali bombeiros que ficam apagando incêndio o dia todo, entendeu? Cara, essa minha crise foi uma entre tantas crises que os caras têm. O problema todo foi a pressão. Teve uma pressão do movimento gay, da comunidade, enorme em cima, aí... sabe? Que daí a televisão, a empresa, acaba cedendo a pressões, né?
Pô, mas Arnok, eu vou repetir um pouco, de outra forma, a pergunta que eu fiz pro Constantino. Como é que nasce essa cultura do cancelamento? Eu tenho uma premissa que está arraigada no tipo de marxismo cultural, né? Que coloca...
Ele faz a pergunta. Não, isso é genial. Você faz a pergunta e você dá a resposta.
Não, mas aí ele vai comentar. É a retórica.
Concordar.
A ideia dos capitalistas contra os proletários não funciona mais. Todo mundo quer ser capitalista, todo mundo quer ser rico. Aí coloca negros contra brancos, homens contra as mulheres, héteros contra... contra homossexuais. Como é que nasce isso? Como é que isso, de alguma forma, se alia a um tipo de geração ultra sensível, ultra mimada, que se ofende por qualquer coisa e usa da prerrogativa de estar ofendido para massacrar, tirar o emprego das outras pessoas, destruir reputações? Como é que nasce isso e como esse tipo de cultura nefasta do politicamente correto e do cancelamento pode ser cancelado?
Nefasta. Pergunta longa.
Tolido.
Bom. Então, tenho pensado muito sobre isso, tenho lido muito sobre isso e tem muitas coisas aí. Uma delas é aquela a crença de que a tua ideia, ela é tão sagrada, ela é tão bonita e você tem tanta certeza de que você está certo que você não consegue tolerar qualquer...
Isso é ditadura, né?
É uma ditadura
do pensamento, né?
Exatamente. É totalitarismo.
Totalitarismo total. É. Todo fascista se acha puro.
Mas isso é de longe já. De 2017, até uma dessas ideias proibidas que eu vou tratar no curso é uma de por que tem poucas mulheres em ciências exatas. E um engenheiro do Google foi demitido em 2017 porque ele fez um memorando dizendo, olha, talvez não seja machismo, talvez tenha sim machismo, mas talvez seja um cara bem moderado, assim. Talvez tenha um pouco das escolhas femininas e tal, e de outras características. É, sem querer culpar a vítima, ele não está querendo fazer nada disso. E ele fala, olha, hoje em dia, o que eu sinto no Google, ele diz, é que tem ideias que são sagradas demais sequer para serem discutidas, né? Mas enfim, o que eu ia dizer sobre isso, e tem outros lances
também. A origem e como que a gente está tendo já um contraponto, uma reação a esse tipo de coisa, que as pessoas estão ficando sufocadas de serem canceladas, de verem cancelamentos e ódio o tempo todo. Como é, e você acha, você tem uma boa perspectiva sobre o cancelamento do cancelamento nesse sentido?
Não? Acho que tá,
e como pode ser feito?
Eu tento acreditar que tá passando, teve uma reação aí, né? Mas como nasce, é engraçado a gente ver isso. Tem uma ideia de ou preto ou branco, assim, sabe? De se você não tá do meu lado, você é um monstro inimigo que precisa ser banido para sempre da face da Terra, né? Uma visão do mundo sem nuances.
Tribalista. É tribalista.
Fascista, isso é fascista.
Não. Tribalismo
fascista é também.
Marisa Monte.
Vai. É pros meus amigos eu tolero os erros, mas pros outros a menor coisa que. Ah, usou a palavra promíscuo em vez de comportamento de risco. Pera, vamos jogar na fogueira, né? Além disso, um outro. Eu anotei aqui, ó. Você sabia que você ia me perguntar sobre isso? Anotei aqui alguns termos. Sobre essa questão. A ideia de que tem uma armadilha de pensamento, uma história de psicologia mesmo, que é o apocalipsismo. A ideia de se eu fizer isso vai dar errado, meu chefe vai me demitir, tudo vai dar errado na minha vida.
Espiral do silêncio, você fica quietinho.
Parece que tem um apocalipsismo nesses movimentos. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum ter lá movimento, quebra-quebra, porque alguém vai palestrar, simplesmente porque uma professora vai dar palestra na universidade. E a ideia é assim, ó, nossa, se a gente permitir essas pessoas de palestrarem, isso vai acontecer e a gente vai perder nossos direitos e a Ku Klux Klan vai voltar, entendeu? Ou então, se a gente começar a falar de opção sexual, os pais vão querer mudar a sexualidade dos filhos e daí a gente vai ter cura gay de novo. Não, calma, gente, calma. Cura gay é um absurdo, é claro, mas enfim.
Você foi cancelado. Então, mas isso aí é a política se apropriando da religião. A política se apropriou dos gays, se apropriou dos negros, das minorias. Exatamente. Porque quando ela se apropria, você fala, quem vai me proteger? Que é o pensamento tribal. O pensamento tribal é esse. Ah, eu tô aqui, eu me garanto com a minha turma. Aqui no meu quadrado, eu vou resolver e vou malhar os outros. Então, ó, vamos malhar o cara lá, que esse cara aqui é escroto, ele é contra a gente.
Isso. É a coisa de pacote.
É o primeiro do. Porque é o que eles falam de ódio e tal. Eu acho que não é nem ódio, eu acho que é opinião.
Ódio pra caralho.
Não, o que eu acho é o seguinte: todo mundo tem o direito a dar sua opinião.
Sim.
Porque não faz o menor sentido o cara ter dado a opinião. Eu gosto do Pânico, eu acho uma merda, eu não gosto, eu uso outra coisa. Eu gosto do Narlock. Eu não
prendo as pessoas pela opinião de divergente.
Né? É a opinião do cara.
Essa é a questão.
Sim. Eu acho ruim, eu gosto do Narlock, gosto dos livros dele. Eu li todo, eu tenho a coleção dos livros dele. Como é que eu não vou gostar dele? Porque ele usou um termo. Mas isso eu conheço você. Eu conheço.
Uma visão mais com nuances.
Isso, né? Porque eu conheço o Narlock. O cara, provavelmente, que entrou lá, nem sabe quem é você. Ele entrou naquela turma
e só da hashtag,
uma palavra, entendeu? Por isso que a gente não pode falar, ah, é mimizento, é uma geração talquinho, é uma geração não sei o quê.
Eu sei, mas é agressivo e sangrento.
Não, mas acho que tem um ponto aí, Demir. Eu acho que não é bem assim, porque o cara não conhece o Narlock.
Você responde
sim, mas o ódio nasce da ignorância.
Ele vai pelos outros.
Ele não conhece o Narlock, mas a opinião dele não tem nada de errado.
Mas ele tá fazendo igual, né?
Ou seja, ele massacra a sombra do exterior. Do que ele acha que é o Narlock. Mas, antes de conhecer o cara.
Mas aí você vai contra o mundo.
Não vou contra o mundo. Assim,
claro.
Uma coisa, Emílio, uma coisa é você ler uma ideia. Opção sexual é diferente de orientação, promiscuidade pode ser diferente de liberdade sexual. Outra coisa é você massacrar a ideia e, junto com a ideia que você desconhece, massacrar a pessoa. Ou seja, isso é fascismo.
Mas os dois massacram, não? Não tem o guardião da moral e o dono da razão? Qual que é a diferença do guardião da moral e o dono da razão? Porque qual o cancelamento? Você sofreu dos dois lados. Quando você foi falar lá do Bolsonaro, também te cancelaram, né? De um lado da direita...
Toda semana.
Qual é a diferença do cara? Porque um quer, tipo, ser o dono da razão e outro ser... Putz, eu lacrei, eu apoio esse movimento. Mas
o pessoal progressista é mais barra pesada. Não,
calma aí, cara.
Acho que tem uma coisa contra pessoas que... Uma ideia é você interditar o debate, né? Em vez de você discutir o argumento da pessoa, não, olha, teu argumento está errado por causa disso, por causa daquilo. Você interditar, você acusar a pessoa. Não, isso aí é discurso de ódio, isso é defesa de privilégios, isso é homofobia, isso é. Não, calma, né? Você pode discordar do movimento negro sem ser racista, né? Os negros do Brasil sofreram muito, mas não é por isso que todo mundo precisa concordar com qualquer proposta do movimento negro, que é muito diverso, né? Tem movimento negro liberal, tem diversos tipos de movimentos, né? Mas sobre o que o Emílio estava falando, acho que tem sim uma.
tendência humana de se reunir em bandos que vão guerrear, né? Que vão linchar alguém do bando mesmo, né? Até aumenta a coesão do grupo, né?
Do tribal.
Sim,
é
a questão tribal.
Sim, é o tribalismo. É o tribalismo.
Ô, Leandro, nessa patrulha dos jornalistas, por exemplo, que você vê no Twitter, que o pessoal tá muito em cima, você acha que essa lei da fake news é justamente para brecar isso, porque a população tá muito próxima dos políticos e também dos jornalistas? Você acha que essa lei da fake news é justamente para barrar essa proximidade que o público tá tendo com o jornalista de cobrar o político? Você acha que essa fake news ela tá dentro desse pacote?
É de ter voz também, né?
Não sei se tanto do político ali, mas mais uma revolta das elites mesmo, né? Aquela ideia que a gente tinha do século XX, de que a informação, a mídia, ela vinha lá de editores de grandes empresas que decidiam o que era importante, o que cada um ia ler, ia escutar. Isso está mudando, né? Isso virou uma coisa horizontal. E a política também, né? Antes, quem ascendia a política era quem estava lá junto com nas grandes instituições, na imprensa, né? E não é mais de cima para baixo como era antigamente. Hoje, a imprensa, a política, a gente vê pessoas aí, youtubers, gente que ficou famoso no WhatsApp, que vira político com super bem votado, né? Isso é uma mudança que a gente ainda não percebeu o tamanho dela. Como ela vai mudar as instituições, talvez até para pior mesmo, sabe? Não sei se vai ser só para melhor.
Você acha que a mídia não está acompanhando? Porque durante muito tempo...
Ele não para.
Eventualmente,
ele não para.
A população... Calma.
Ele não para.
Ele chega, não me toque.
É de frente com o Gabi.
Você está querendo que isso ali. É o último, eu juro.
Isso é o último.
Não é não. Durante muito tempo,
ele não para.
A mídia se colocou como ventríloco da voz popular. A mídia e a inteligência, né? A intelectualidade, os universitários, etc. Hoje a gente tem, pela primeira vez, pelo advento das redes sociais... o povo falando por si mesmo, não só criticando a mídia, mas expondo as próprias opiniões. Tem esse lado do ódio, do ressentimento, do cancelamento, mas tem essa democratização de criticar o Supremo, criticar a própria mídia, e a mídia fica meio acuada. Você não acha que ela está muito atrasada nesse sentido, de não acompanhar uma opinião que ela sempre achou que foi dela, que ela achava que era do povo, mas era dela mesma como elite, enfim?
Sim, claro. E é visível como existe um favorecimento, né? Se um grande jornal fala uma bobagem, ninguém trata de fake news. Mas se um site pequeno faz uma reportagem que talvez nem seja tão boba assim, daí, não, é fake news, olha esse tipo de site. Então tem aí um corporativismo, né? Da imprensa e dos políticos, né?
Não, mas eu acho que são os políticos querendo controlar. Eu acho que os políticos, porque os políticos, eles já meio que controlam a mídia. A mídia eles controlam, que é o quê? São três jornais grandes,
isso.
Canal de televisão, tá aqui, ó, comercial, tal, não sei o quê. Você dá uma controla, vai lá e veja isso, tá? É mais fácil. Sim. É mais fácil, você conversa com aquela instituição ou outra. A internet, ela veio essa coisa que a gente entende. Um dia o cara te cancela, outro dia cancela a gente. Sim. Outro dia cancela o Neymar, que saiu com a menina. Isso. Outro dia cancela o Bolsonaro, muda outro dia o Lula, outro dia não sei o quê. Porque é livre, porque é zoado, é barulhento.
É democrático.
Agora, é democrático.
Isso é democracia.
É um caos, né? Isso é democracia. É. Agora os caras querem o quê? Eles querem controlar isso aí.
A informação.
Porque controlar a informação.
Exatamente.
Tudo político. É,
porra, querem controlar, porra.
Não, não, passa,
não pode deixar.
O que você faz,
porra. Não pode deixar. Porque uma coisa é a gente. Eu acredito que todo mundo que trabalha em meio é vaidoso. Então, quer dizer, você fica meio chateado com aquilo lá. Mas isso é democracia.
É isso aí.
Não interessa como.
Faz parte
do negócio. Faz parte do negócio.
E passa naquela questão que vocês já falaram várias vezes, que é quem decide o que é fake news.
Perfeito.
Né? Se um cara fala, não, o comunismo nunca matou ninguém. E aí, pode? Vai ser proibido, né? Fake news não é necessariamente um crime, né? Tipo, não tem. Você pode falar que a homeopatia funciona, por exemplo, né? Não é. E a gente acha que a gente nem quer. A gente nem quer que seja um crime, né? Ou então, pra mim, uma fake news recorrente, que toda hora se fala, é as mulheres ganham 25% menos que os homens para os mesmos trabalhos. Isso é bobagem. Isso, você pega a média do IBGE de todos os salários, daí sim dá 25% menos. Mas contando que os homens trabalham 10%, 4 horas semanais a mais, são em média mais velhos, o mercado paga para pessoas mais velhas, né? Paga mais para quem é mais velho e tal. E muita gente fala, você está contra as mulheres, você está aí.
É isso aí.
Não, calma.
São dados.
Vamos tentar ver.
É.
E, qual volume? E assim, se as empresas pudessem pagar 25% menos para as mulheres, eles só contratariam mulheres, né? Não contratariam homens e tal.
É, claro. É a distorção para favorecer uma narrativa, né? É.
Se você vai contra a distorção, bem,
posso fazer um break? Posso fazer um break?
Deixa. Adriles debate.
Posso fazer mais uma, rapidinho?
Adriles,
vai dormir, faz um break. Break.
Não pode xingar, porque eu sou um homem ultra sensível.
Pergunta no intervalo.
Ele já tá de pijama.
Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje, Leandro Naloc tá batendo com a gente. O Instagram dele é LNaloc. Daqui a pouquinho. E o curso? Daqui a pouquinho nós vamos saber as ideias proibidas do século XXI.
Isso que eu quero saber.
Daqui a pouquinho.
E o Adriles? Nós vai ali. Volta, nós só vai ali, volta já.
Chuchu, beleza.
Os pingos nos is.
Esse programa é um lixo. Honeycomb, Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, ao vivo pela Panflix, pela rede em todo o Brasil. E hoje uma presença ilustre nesse programa, está aqui ele, jornalista, escritor. Ele escreve sobre... Tem mais... Vendeu mais de 1 milhão de livros.
O
Leandro... Ah, o Leandro Naloc.
Tem uns 4 dele.
Você tem? O que você tem? O último que eu li dele foi Achados e Perdidos da História, que é muito interessante. Eu sou muito fã do Leandro, porque o Leandro é um cara que ele conta a história, mas ele escreve de um jeito fácil.
Exato.
Um
Sim,
jeito, é muito bom. Um jeito que o afegão médio, como eu, consegue ler, ter uma ideia. Depois, se você quiser se aprofundar, tem outras. Mas você é um cara que, pô, que leva cultura e tal. Sim. E tem também aquele Guia do Politicamente Correto. Eu não sei se tem nome.
História do Brasil.
Da História do Brasil, que é com um menino. Menino, já deve estar velho.
Felipe Castanhari.
O Castanhari, com o menino Castanhari.
Te mandou um abraço.
Que é muito legal também. O que foi?
Agora, Leandro, na sua série, e no livro também, muita gente fala da questão dos zumbis, né? Que você põe lá no livro que o zumbi teve escravos. Muitos historiadores falam, não é verdade, não sei o que lá. Queria saber como foi essa conclusão, de onde vieram os dados, assim, e o que se sabe sobre isso.
Tá. Não, por exemplo, o zumbi... se fala muita coisa sobre o zumbi, né? Que ele foi adotado quando era pequeno por um padre e que ele ganhou o nome de Francisco. Tudo isso vem do Décio Freitas, né? Um historiador lá, amigo do Leonel Brizola, do Gaúcho. É um cara um cara interessante, assim. Mas ele inventou, ele diz que encontrou cartas do padre, desse padre que tinha adotado o zumbi. Uhum. E depois os historiadores foram atrás e viram que outros livros dele, em outros livros, ele usou o mesmo artifício de não achei cartas e nunca achou as cartas dele. O que eu digo é o seguinte, olha, a imagem que a gente tem do Quilombo de Palmares é como se fosse uma sociedade comunista perfeita. E, na verdade, é um retrato do século XX que fala mais sobre o século XX do que sobre uma sociedade pré-direitos humanos, né? Pré-noção de direitos humanos lá do século XVII, né? E o zumbi, você tem relatos dos holandeses que lutaram contra o Quilombo de Palmares e que falam, olha, é muito parecido com uma comunidade africana. Os quilombolas, eles invadem fazendas vizinhas para capturar escravos para si próprios. Então tinha escravidão dentro do quilombo. O que, na verdade, gente, não é assim. No mundo a gente fala, nossa, como você pode falar isso? Gente, é pensar... O exercício básico do historiador é pensar conforme a época. Sim. Você não pode pensar numa coisa igualitária. É. A ideia de que não tem ninguém seria escravo de ninguém é uma ideia que começou a ter força no século, fim do século XVIII, entendeu? 100 anos aí depois do zumbi, né? E daí, assim, o que a gente sabe exatamente sobre o zumbi? Você tem aí 3-4 documentos que citam o nome dele. Nenhum fala de personalidade dele, como ele era, se ele era um herói, se ele não era. Você tem alguns relatos. Então a gente tem que olhar pela época. Né? Você pega assim, um medieval, um francês medieval. Você pode falar, bom, esse cara era um cristão. Você, bom, ele tinha isso, ele tinha aquilo em casa, então a gente pode concluir que esse cara é um cristão. E daí, eu lembro que eu entrevistei o historiador Ronaldo Vanfas, né, do Rio de Janeiro. Eu falei, e essa história de que zumbi tinha escravos? Ele falou, é claro que o zumbi tinha escravos. Ele era um cara de uma comunidade negra africana do século XVII. Não existia essa ideia de esse igualitarismo na época. Então, o contexto fala muito sobre isso, né?
Sim,
seria muito estranho a gente achar o contrário.
Né? Mas ele foi muito questionado, né?
Bastante questionado. Muita gente apoiou também, muita gente entendeu. E estamos aí, né? Estamos abertos ao debate.
Leandro, trazendo da história passada para a história recente, Muita gente diz, né, que tanto o Bolsonaro quanto o Trump, a eleição deles, respectivamente, foram um sintoma.
Bolsonaro, bicho, o cara foi buscar.
Deixa meu menino falar.
Nós estamos falando de história, ele foi
buscar. Eu vou buscar falar da história recente, vou filosofar contemporaneamente. Eu escrevo
sobre a história. Deixa meu menino falar.
Dizem, falando do seu nicho, do politicamente correto, que tanto o Bolsonaro quanto o Trump foram reações, sintomas aos excessos do politicamente correto e das políticas identitárias. Isso de o cara falar humor negro, ser racista, fazer uma imitação de um homem homossexual, você é homofóbico. Esse tipo de coisa que ninguém aguenta mais, xingar a classe média, que é canalha, como a Marilena Chaui. Assim, você acha que é um sintoma bom, que pode levar a gente ao meio termo no futuro? Ou a eleição do Bolsonaro, do Trump, ou de outros políticos mais populistas, mais de direita, mais radical, pode recrudescer e piorar essa conflagração, essa polaridade que a gente vive, não só no Brasil, como no mundo inteiro?
Puta, rapidão foi agora, hein?
Pergunta profunda.
Não tá de parabéns, você foi
recrudecer. Não pode me xingar e cancelar.
Pergunta pra você falar. Concordo.
Vamos lá, olha, Billy, eu concordo.
Adorei sua resposta.
Isso é brincadeira sadia, meu.
Eu queria dizer assim, não, que o Mark Lilla, né, o acadêmico lá de Nova York, ele fala sobre isso, que essa esquerda identitária que fala, olha, todos os problemas que as minorias enfrentam é culpa do homem hétero branco. É culpa tudo por isso. O homem hétero branco do meio oeste americano vê as pessoas dizendo que ele é culpado por tudo. O cara que ralou a vida toda para pagar a universidade da filha. A filha volta para casa falando, você é culpado por todos os problemas de todas as minorias. Você tá empurrando esse cara pro Trump. Você tá jogando ele na trincheira oposta, né? E a gente vê muito isso, muita gente pergunta, ah, mas o Bolsonaro, não cai a popularidade do Bolsonaro, apesar aí da crise econômica, do coronavírus. Talvez seja ingênuo a gente achar que a popularidade dele depende da sua eficiência como administrador. E sim, talvez ela dependa mais de quanto o Bolsonaro consegue irritar a esquerda identitária. Eu quero, né, o eleitor geralmente ele quer alguém que irrite muito, que cause aí um ressentimento no outro lado. Então, vai ver por isso que ele não perde os seus votos.
Mas a gente pode chegar a um bom termo no futuro, próximo?
Acho que sim. Essa ideia tem aí, como
o Emílio falou. É o seguinte, a burrice não é um obstáculo para o sucesso na política.
Jamais.
Sabe quem falou isso? Napoleão Bonaparte.
Napoleão. Eu como Napoleão.
Não, e no Brasil, a burrice não é um obstáculo para o sucesso na política.
E tem um professor
Napoleão.
Tem um professor meu que fala assim, quando você põe muita gente burra junto, não tem como sair algo inteligente. Mas quando você põe muita gente inteligente junta, pode ser que não dê certo também. Então, para quem gosta de física, como Adrilles, são vetores da inteligência que nem sempre se somam, às vezes se anulam.
Sim.
E isso é muito difícil. Então a tendência sempre é a burrice. Eu acho que deveria ter teste de QI para parlamentar.
Mas metaforicamente ele respondeu.
Mas me desculpa, porque a gente tá aí com muito assunto. Tá, eu quero saber o seguinte. Eu quero que você volte aqui quando... Já saiu o livro? É o livro? Ideias?
Não, é um curso.
Um curso. Livro não tem mais livrinho. Puta, eu gosto tanto
eu
de
também.
Livrinho.
Também.
É que eu virei um...
youtuber.
Eu virei um Romero Brito da não-ficção. Né? Comecei a escrever muito livro, muito livro. Mas eu tô pensando agora em fazer, transformar isso tudo em livro também. Esse só com ideias que, por desagradarem, ideias boas, ideias nada preconceituosas e tal, mas que por desagradarem movimentos de ativistas, elas renderam demissões. Né, renderam abaixo-assinado de feministas ou do pessoal da ideologia de gênero e tudo isso. O curso a gente vai lançar, peço que as pessoas sigam no Instagram, a gente está ali dando notícias. O pessoal da Renata Barreto, que trabalhou aqui, da Cursology.
Ótimo.
Porque por pressão lá do Felipe Neto, a maior plataforma de cursos, ela deixou de lado, ela proibiu temas sensíveis.
Por questão do político. Felipe Neto?
Sim. Assim? Por pressão da Hotmart, né? Do Felipe Neto. Sim,
sim. Que é um fundo. E daí,
esse meu curso vai ser só temas sensíveis, entendeu? Só temas que renderam
cancelamento. Quais são esses temas? Feminismo, racismo, transgênero. Ideologia
de gênero e racismo.
E gordo não vai ter, não? São as ideias proibidas
do século XXI.
As ideias proibidas.
Ideias
tabus, né?
Tabus, como se fossem
tabus.
É claro que tem tabus que a gente quer manter, né? Ninguém aqui vai começar a discutir, ah, o Holocausto.
né? A gente vai, não, isso é bobagem, né? A gente, é bom que a gente tenha ideias proibidas. O, aquele da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, falou, não, a escravidão foi boa porque tirou os negros da África. Isso é uma bobagem, entendeu? Sim. É claro que a gente tem, aí, tem que ter... Se bem que mesmo essa ideia não precisa ser proibida. A gente pode discutir essa ideia, né? Que ele teve.
Eu não concordo com ela, então. Ele faz diretrizes políticas em cima de uma ideia que não tem muito embasamento.
Chamar o presidente de genocida é uma ideia ruim ou é um crime? Porque teve outro da CNN que foi demitido por causa disso. Talvez para contrabalançar essa demissão, né?
Pensei nisso também.
O Narlock, mas quais seriam as ideias proibidas do século XXI?
Eu acabei de responder.
Olha, por exemplo, tem... Teve um.
Acabei de perguntar
que é o da Lua, deixa o cara.
Pera aí, o da Lua, não mexe com ele, não. Quer cancelar o menino
agora? Quer cancelar o Rambo da varanda agora?
Eu perguntei agora,
pô. O Rambo da varanda.
Eu só tô sensível, ninguém pode ofender ninguém. Tá bom,
deixa. O cara foi pra Hotmart.
Ai, Deus do céu.
Mas Rambo da varanda. Mas assim, me responde só essa, da genocida. Genocida. Chamar alguém de genocida é crime ou é liberdade de expressão? Porque o outro cara foi demitido.
Ele não deixa.
Acho que entra na lei de imprensa, né? Entra em calúnia, difamação, se você está imputando um crime na pessoa, a pessoa. Então a pessoa pode muito bem mover uma ação contra você.
A esquerda inteira vai ser demitida, então, na log.
Mas aí, só completando um pouco aquela pergunta do Adriles, já que o Adriles aí gosta de fazer muita pergunta. É engraçado que esses ativistas hoje, eles são o contrário daqueles que a gente viu nos anos 60. O Martin Luther King, por exemplo, é um cara que falava com um americano médio. Ele falava, olha, os seus valores religiosos, os seus valores de amor aos Estados Unidos, a liberdade americana, igualdade de oportunidades, é por isso que você tem que apoiar o movimento negro, né? E hoje é o contrário. O movimento gay, ele surgiu na Califórnia com uma ideia de celebrar a
liberdade. Com o Milk, né? O Milk. Pô, o cara...
Um filme
também. O cara fez um... Porra, esses caras, sabe...
Corajoso.
Não foi fácil ser gay.
Sim.
Não foi fácil ser gay. E esses caras fizeram um baita de um... Sabe, de um trabalho. Talvez isso seja a celebração. Então a celebração, porque, porra, a gente não pode discutir a dificuldade que o cara tem de ter sido homossexual... Em décadas passadas, claro, entendeu? Então talvez seja a celebração, e quando há a celebração, sempre há um exagero. Eu acredito nisso.
O meu ponto é assim: esses movimentos que surgiram ali falando com as pessoas, com o cidadão médio, e no caso do movimento gay celebrando a liberdade, o prazer, a liberdade, hoje eles viraram movimentos de intolerância.
Exatamente.
E me preocupa que talvez esteja sendo um tiro no pé. Ele está causando ressentimento, talvez. Isso,
mas, Leandro, você
mais
falou.
Você
aí, meu gay favorito.
Você falou um negócio que eu vou ficar pensando agora. Talvez seja o medo, por exemplo, movimento gay, movimento GLBT, agora que é aquele monte de sigla. Talvez seja o medo de voltar para trás que eles agem dessa maneira.
De
entendeu?
Acontecer de novo.
De voltar para trás. Então o cara fala, porra, a gente conseguiu, chegou aqui e tal, não sei o quê, vamos resistir mais. Mas é assim, a vida,
claro,
né?
É uma questão que merece ser discutida, né? Fazer uma boa terapia de grupo em relação a isso, né? Acho que ninguém discorda de como os caras sofrem, né? Como a gente tem esses preconceitos no Brasil, né?
Sim.
Poder deixar de falar. Agora é pior, você tava pensando, você é um contestador. Agora, você tem mais dificuldade para ser um historiador, porque tem muita gente que tem a narrativa e o cara pode criar ela a partir de agora, né? Em rede social. Antes o cara, você escrevia um negócio, você pesquisava, não contestavam tanto. Ao mesmo tempo, você tem mais a oportunidade de pesquisar mais. Qual que é a dificuldade de ser um historiador hoje?
Eu sou jornalista, né? Não sou historiador.
Não, mas de escrever, né? Sobre história.
Não, é muito mais fácil, né? A quantidade de livro, de paper que você pode ler é infindável, né? E o meu trabalho é basicamente esse, né? Pegar paper, pegar estudo que saiu lá fora, que saiu no Brasil. No Brasil é mais difícil, né? Tem muita coisa que você tem que ir na biblioteca da USP, falar com a senhorinha para pegar o paper. Historiador brasileiro escreve muito mal, diferente um pouco dos americanos, e tentar traduzir isso para o público, né? É mais ou menos isso que eu faço, que eu fiz a vida toda. Não só com história, mas também com economia, com outros assuntos.
A história é pouco, a gente conhece pouco, né? A gente conhece pouco a história. Eu gosto de uma historinha. Eu gosto. É legal o que ele tem lá do Santos Dumont, que ele fala, lembrei agora da série lá com o menino, com o Castanhari.
Felipe Castanhari.
Aí ele fala assim, o Santos Dumont. Ah, o Santos Dumont inventou um avião ao contrário.
Não é um avião.
Não é um avião do Santos Dumont. É ao contrário aquilo lá, né? É uma giringonça.
Pra gravar esse episódio do History, eu participei, esse foi o único que eu participei, né? A gente foi lá pra Dayton, onde os irmãos Wright estavam. E é engraçada essa história, porque eles dois, os irmãos Wright, né, que inventaram o avião, na minha opinião.
Americanizado.
Eles eram pessoas ruins, entendeu? E tinha uma relação meio abusiva dos dois irmãos. Os caras, eles não namoraram, não casaram, não fizeram nada na vida, não se pesquisar. Eles até atrasaram o desenvolvimento da aviação nos Estados Unidos, porque qualquer pessoa que começasse a produzir, eles metiam um processo de direitos autorais. Sim. Então eles eram pessoas ruins. O fato é que eles inventaram antes.
Há controvérsia. Eles foram catapultados.
Quem inventou foi na Suécia.
Avião que decolou sozinho foi na Suécia.
O primeiro avião foi na Suécia. Eu tenho registro.
Deixa
o Galeão combinar.
O primeiro avião que decolou sozinho foi do Santos Dumont. Eles foram catapultados.
Ele deu um pulinho. Ele deu um pulinho. Ele andou 6 metros.
Você sabe quanto andou o avião do Santos Dumont?
Era aqueles da Red Bull.
Ele andou 6 metros, 100 metros, 200 metros. Foi lá no...
Mas andou. Aquele que você faz o concurso da Red Bull.
Os irmãos Wright foram catapultados. Os irmãos Wright ficaram 45 minutos voando.
Daqui até o Rio.
Mas foram catapultados. O salto com distância anda mais do que esse avião. Cara,
o canguru pulava mais.
Eu gosto do Santos Dumont, que era bipolar, ele era meio flanero. Eu achava ele legal.
Acabou o Delari.
Acabou o programa.
Bipolar, suicidou, ele é chique.
É só uma informação aqui, porque esse mecanismo que tá usando aí, ele amplifica a sua voz. Isso, você não precisa gritar.
Não pode tratar com insensibilidade.
É só essa informação. Deixa eu falar sério. O curso.
Olha o TikTok.
Do Leandro Narlock tá lá. Ideias proibidas do século XXI. Eu acho muito interessante você lá. Tem que entrar no seu...
No meu Instagram, L Narlock. A gente tá dando notícias sobre ele agora, nos próximos dias.
L Narlock. Narlock é um nome difícil. Eu vou, para quem está ouvindo o programa...
É o nome da Suécia.
Eu vou soletrar. N de navio, A de amor.
Não, L. Começa com L.
L. Ah, L Narlock. L de Luiz. Narlock. De Narlock.
CH no final.
Narlock é com N. Muito tem que falar Nar. N-A-R-L-O-C-H.
Boa.
Leia
o
que é Adriano. Ficou triste. Peraí, calma. E você ficou triste de ser...
Olha...
Vem pra cá.
Não,
fica na sua.
O trabalho me tomava mais tempo do que eu queria, mais atenção, e tinha que saber vários assuntos ali que não, às vezes nem sempre me interessavam, discutir as nuances do que o Bolsonaro disse e tal. Então eu acho que eu não ia durar muito, eu mesmo ia pedir pra sair uma hora antes. Mas a situação toda foi muito ruim, né?
Tá chato, né, esse negócio, né?
Muito chato. Você falou do Bolsonaro. RH, muito desagradável.
Não é?
Fala com a Marli da RH, da CNN,
Eu pensei em pegar a multa de rescisão de contrato e pagar um outdoor na frente de um movimento LGBT escrito bem grande, opção sexual. Mas falei, não, melhor não. Vamos baixar esse assunto, já deu.
Mas eu acho que não é... Eu sempre quero acreditar que as pessoas fazem isso meio que num movimento...
Com boas intenções,
Boas intenções.
Mas tá demorando, né? Puta que pariu.
Bom,
que
se isso? Você é vaidoso...
Não pode ser agressivo.
Deixa eu te falar. O importante também é a vaidade do ser humano. Eu dou pra você o livro.
Isso.
O Dono da Razão.
Você dobra ele?
Ninguém mais escuta.
O de hoje não
se... Tá resolvido. Tá resolvido o problema.
Nossa senhora, vamos rir.
E temos agora um novo livro, que nesse momento...
Isso, a terceira edição.
Quem está... Não.
Tem uma trilogia.
Tem uma trilogia. Não, são vários. Esse aqui está na mão de Caio Coppola.
Coppola é bom.
O fodão do debate.
Pô, o cara já mandou 5 pro saco.
O cara pediu música esse no livro aqui, ó. Esse livro aqui.
Ganhou todas.
Esse livro aqui, por enquanto, está na mão de Caio Coppola.
Mas o Dono da Razão está superior ao
Caio Coppola. Caio Coppola é a previdência da CNN. Está aposentando todos.
Fodão do debate é um família. Sofista.
Narlock. Parabéns pelo seu trabalho. Boa, Harry, muito obrigado por ter vindo.
Obrigado mesmo. Boa, sempre,
boa. Eu sou fã do Narlock.
Daqui a pouquinho a gente volta.
Harry Potter.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali.
Beta.
Esse programa é o lixo. Honeycomb, Jovem Pan.
Muito bem, meus anjinhos.
Já acabou.
Infelizmente,
já acabou.
O programa bom passa rápido.
É. Muito bom. Na Roca é muito bom.
E com o humorismo do
pau. É que ele tá no estúdio, né? Tá, passa rápido,
cara,
o programa
que
bom.
Comigo inteligente pra caralho. Olha lá.
Fala aí, Adriles. Estão falando que você tem voz de velha fumante.
Isso chama cultura do cancelamento. O humor é subversivo. Eu aceito ser chamado de viado,
brocha, chato,
voz estridente. Voz estridente. Eu amo todo mundo que me crucifica e sou igual a Jesus. Quer me crucificar e cancelar? É. Vem que eu beijo na boca.
Certo?
Você leva beijou alguém na boca?
O princípio do humor é esse, é subversão. É. Não existe humor mesmo. Do bem. Todo eu humor sei. É incisivo e agressivo. E você esculhamba seus amigos, quem você ama.
É verdade.
Deixem de ser chatos, chato. Canceladores
mas
de merda.
Só um pouquinho isso.
Ó, o cara tá bravo.
Todo coito sexual, agora coito. É sério.
O Hobbit
todo coito
tá
sexual,
bravo.
Que é uma
tá
coisa bravo. Amorosa, tá tem bravo. Um negócio assim, calma, de Frodo. Violência e afeto. Vai lá, coloca mais questões de poder e submissão. É, e isso é a base do amor. É o xingamento e o afeto. Vai lá, não. Volta cá. Agora, você queria fazer uma asepsia na natureza humana em nome de cancelamento e de preconceito?
Sim.
Boa, é ridículo. Adriles. É o fascismo, é a pureza do bem. Deixem de ser chatos. Parem de se cancelar. Vocês
estão masturbando do humor,
seu ressentimento.
A base do humor é o carinho e o afeto.
E vou beijar o Emílio na
dizendo
boca.
Isso, dizendo isso, você está muito... Tá com muita, muito ódio no
não,
seu coração.
É. Indignação. O Emílio
tá
é o cara
indignado.
Mais bacana do mundo. Pânico é o programa
tá
mais complacente e generoso calma, da televisão brasileira. Calma.
Pânico não é
vão
nada
disso.
Vão
cancelar a progenitora
calma,
Frodo, de vocês.
Calma, não é nada disso, Frodinho.
Você está muito assim, bravo, bandidinho.
Você não sabe, o Emílio me xinga aqui, mas depois ele me beija, ele
é que
faz
no
carinho,
intervalo.
Cafuné. É um doce esse cara. É. Parem com isso.
Não, pode continuar, porque eu gosto. Pode continuar.
Render, Chuchu.
Pode continuar cancelando.
Render o broco.
Render o broco. Estamos aqui,
lá.
Estamos aqui pra render o broco da turma.
Isso aí.
Vambora?
Vambora. Almoço do Adriles. A gente
vai contar. Delário?
Narlock vai comer comigo.
Vai. Um frozen yogurt.
Eu, ele e Lacombe.
Hoje vamos fazer...
Dancinha dos cancelados.
Dancinha dos cancelados.
Dancinha do TikTok.
Não, dança não, Narlock. Deixa só.
Não, faz isso não. Não cai nessa,
Harry Potter, cai aí, pelo amor.
Vai pegar a varinha do Harry Potter.
Amanhã, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan. Não faz
isso.
Não vai fazer.
Mantenha
o
respeito.
O que o Narlock tomou de cuecão na escola, né?
Não, vai não. Pelo amor de Deus,
Peraí. Não gritem assim.
Eu jogo seus livros no lixo, vocês dançam, pelo amor de Deus.
Não faz isso, não. Faz você. Fica na
sala. Castrar o menino, tava doido de vontade de dançar.
O Narlock faz espectro patrono. Pronto.
Muito bem. Amanhã, ao meio-dia, a gente tá de volta aqui na Jovem Pan com a dancinha dos cancelados com ele, o nosso querido. Adriles Jorge,
Suécia,
querido. Olha. Vamos lá, dancinha dos cancelados.
Completamente, filho. Mas cada vez que eu rezo.
É isso, tira o boné do morgado aí, ó.
Não vai tomar porrada.
Terminou!
Mas já terminou. E eles não desistem.
E já terminou, vamos acabar.
Acabou mesmo.
5 na Pan, uma ótima tarde pra você. Eu sou o Gilson Dutra. Vamos juntos até as 5 aqui, ó. Vamos voltar ao ano de 1984 agora?
Mente o volume. E ouça agora. Mais um clássico da Pan.
Madonna.